Start spreading the news. Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que faz meus corações baterem como um samba, Thais Alckx.
Eu mesma, Rose Tyler.
Não, mais ou menos, né? Porque quem faz o coração bater como um samba, então não é a Rose,
não,
né?
É a Cassandra.
No corpo do doutor,
caraca,
né?
Pode crer, né?
Pois é, pessoas, que hoje nós vamos pegar nossos passaportes, nossos vistos, carimbar, rotular, verificar. Para ir para onde, Thaís?
Para a Nova Terra.
Sim, para Nova Nova York.
Ou, Nova Nova York.
Ou Nova York. Sim, cara, o primeiro episódio aí da segunda temporada da série moderna. Temporada essa que faz menina Thaís Alckx ter os corações batendo como um samba mesmo.
Para mim, a segunda temporada de Doctor Who é a melhor de todas.
Já conversamos sobre essas
opiniões. Até agora, eu adoro a dinâmica, caraca, do décimo com a Rose.
Capaldi com Bill.
Não, o Capaldi é incrível. O Capaldi é maravilhoso. Tem temporadas ótimas lá pra frente. Mas sabe qual é o lance?
Ah, qual o lance?
Eu acho que essa temporada me faz lembrar quando eu comecei a ver Dr. Who.
Porque tem uma sensação de,
sabe,
nostalgia.
Assim, nostalgia.
Com essa temporada. Entendi,
e
entendi.
Eu achei que a dinâmica dos atores funcionou tão bem.
Uh-huh.
E as histórias do Dave são tão boas. Todos os elementos dessa temporada são bacanas, e começando por essa história, né?
Sim, e é engraçado a gente falar que tem essa sensação de nostalgia com uma coisa que parece ser tão recente, mas quando a gente para pensar, essa temporada é de 2006, cara.
Faz,
isso,
tipo,
já tem
quase 13 anos,
cara.
Exato.
Crianças nasceram nesse meio tempo.
Fácil.
E já são adolescentes funcionais, cara.
E que já são fãs da série também.
Exatamente, cara. E é muito claro, né? A gente não conhecia a série nessa época, exatamente.
Não.
Eu fui conhecer um pouquinho depois.
Sim.
Mas realmente ela traz essa sensação de, cara, eu passei por tudo isso, né? Essa primeira fase do Tennant, ele tá muito novinho, você pelos atores.
Nossa,
também,
nossa, muito,
né, cara?
Jovem, né? O rostinho dele, ele tinha 34 anos,
pois
imagina.
É, super jovem, cara.
Muito jovem.
É, e é bacana, a gente saiu aí de uma ótima temporada, a primeira temporada com o Eccleston, né? Infelizmente
muito
a gente fica
boa.
Uma temporada só, mas entrar nessa nova era de Doctor Who com o Tennant é muito gostoso,
é,
e vai ser muito gostoso revisar ela aí ao longo desse ano, e quem sabe talvez mais, porque é bastante episódio.
É bastante episódio, né? O Tennant tem 3 temporadas inteiras.
E um especial.
E vários especiais,
é,
na verdade,
e tem,
né?
Aquela, o ano dos especiais,
isso,
né?
Isso. Então, assim, a era Tennant é uma era grande, muito,
sim,
maior que a era Eccleston, e teve um monte de elementos que ficaram marcados pra sempre, né? Muita gente, quando lembra de Doctor Who, lembra de um monte de elementos da era Tennant que, inclusive, já começaram a aparecer aqui, nesse,
sim,
episódio.
É, a gente vai revisar mais a fundo, vamos dar aquela nossa pausinha, mas a gente vai entrar aí em ver como que o arco do Décimo Doutor, ele começa literalmente no primeiro episódio dele, né, cara?
Isso.
Da temporada, né? Não, não no especial,
é,
de Natal.
Uh-huh.
Se preparem, apertem os cintos e vamos lá.
Vamos lá! And I've been putting on fire.
Will Castle. Esse episódio, ele não começa, na verdade, em Nova York, né? A gente ainda vai ter um tempo aí pra organizar os documentos. Porque,
sim,
ela começa bem no finzinho do... Não é no fim do Christmas Invasion, mas eles estão se despedindo, né?
É. Na verdade...
A gente vê o doutor mexendo na tarde.
É, a impressão que dá é que talvez já tenha até acontecido alguma coisa ali no meio tempo, porque a tarde está em outro lugar.
Não, mas eles foram... Não, a tarde ali na frentinha da casa da Rose, lembra? Que ele estaciona, porque neva, a gente sabe que... pelo menos ele dormiu,
ah,
ali,
sim,
né? Porque o final de Christmas Eve é à noite, né? Quando neva.
Sim.
Se eu não me engano, é à noite.
É.
É. E aí, até porque é depois dos acontecimentos.
Ele pega a mãozinha.
Isso. Ele ainda vai ser. Ele ceia com ela e depois começa a nevar, isso mesmo, de noite.
Isso.
Então, e esse episódio, ele começa num período claro do dia. Então, assim, no mínimo, o doutor dormiu, não na casa da Rose, né? Ele deve ter dormido na tarde. Mas, assim, já foi o tempo, ele já tá mexendo no painel ali da tarde, ele já viu mais ou menos como é que é.
Isso.
E ele já tá setando pra viajar com ela, ela fez as malas, ela fez mala
não,
pra,
é,
como se precisasse,
é,
né?
Tipo assim, não é como da primeira vez que o Eccleston chamou ela pra ir, ela foi com a cara e a coragem.
Sim.
Dessa vez não, ela arrumou, fez mala, despediu da mãe, despediu do Mickey com um beijinho na boca.
É, vacilo,
né? Ou
pra,
seja,
pra que alimentar essa coisa que não existe
ainda
mais?
Eles estão juntos?
Não, não estão. Eu acho que é ato falho, sabe?
Você acha?
Eu não sei porque
não
estão.
Pareceu
não é, ele
afetuoso,
lembra,
cara,
que ele tava até saindo contra a menina já. Ela já deu,
é,
um
verdade,
pé nele.
Tava,
mas
saindo com outra.
É sacanagem alimentar esse troço que não existe mais, né,
e
cara?
E é triste porque quando a TARDIS vai se desmaterializando, o Mickey fica olhando assim, tan, sabe,
não,
assim?
Então, sim, mas é engraçado, você falou uma parada que faz sentido. Quando ela começou a viajar com o 9, foi uma coisa assim, quase
do
clandestina
nada.
A família dela, né?
Uh-huh.
Tipo, eles não sabiam pra onde ela tinha ido, ela
não.
Soube ficar meses fora, ela, sim, é dada como desaparecida mesmo.
Uh-huh.
Dessa vez foi mais limpinho, tipo, eles conheceram o doutor direitinho,
certinho,
né? Esse doutor novo, eles ficaram com ele um tempinho, comeram com ele e tal, não sei o quê, pegaram confiança nele, que já tinham resgatar essa confiança por conta do Eccleston, claro, né? Por causa do 9.
Sim.
E aí ela vai certinho, né? Ela faz as malas, ela se despede.
Como manda o figurino, tudo bonitinho.
Sim, e aí ela vai pra essa aventura nova, né? Que é muito louco que ela pergunta pra onde eles vão, que eles vão pra qualquer lugar, né? Tipo, é realmente a abertura de uma nova fase. Não tem... Pra onde a gente vai? Pra onde você quiser, tipo. Não tem limite da nossa aventura.
Ele falou assim, a gente vai pra um lugar mais longe que a gente já foi.
É, exato.
E aí abre... A primeira curiosidade que vocês com certeza não perceberam, porque eu também
com
não percebi.
Com certeza não, é uma grande chance de não terem percebido.
Grande chance de não terem percebido.
A gente sabe que tem uma galera que faz um CSI no episódio,
né, verdade.
Cara?
Mas a questão é a seguinte, essa é a primeira história da série moderna que se passa em um planeta alienígena.
Cara, isso é muito louco, porque quando a gente pegou os livros, foi dar uma olhada... E quem te leu esse troço, a gente ficou assim, não, tá errado,
não
essa porra, impossível.
Porque a gente e já aí, viu, cara, tanto alienígena na primeira temporada,
exato,
né?
Exato, ó, só pra vocês terem
uma
noção.
Que dá uma impressão,
só
né?
Só pra vocês terem uma noção, vamos repassar a primeira temporada, os nomes dos episódios e aonde ela se passou. Ó, Rose, na Terra. End of the World, no satélite, vendo a Terra pegando fogo. Não é um planeta, é um satélite.
Isso.
Unquiet Dead, Terra. Cardiff, pra ser mais exato. Aliens in London, Londres,
obviamente.
Terra. World War III, continuação
também.
De Aliens in London, Terra. Dalek, naquele museu lá, aquele bunker que fica nos Estados Unidos, Terra. The Long Game, no satélite. Father's Day, Terra. The Empty Child,
Doctor Dances,
Terra.
O
que mais
né?
temos? Boomtown, Terra. Bad Wolf.
E Parting Other Ways.
Que é parte Terra, parte satélite de novo.
Ou seja...
Não tem planeta alienígena na primeira temporada e a gente não se liga, cara.
Em nenhum momento.
Em
porque
momento
a gente
algum.
Vê vários alienígenas durante a temporada, então tá
não,
certo.
E a gente vê ambientes estranhos.
É, mas, que não
mas
são
todos
na Terra.
Na Terra.
Não. Ah, o satélite não é na Terra,
então,
né?
Mas tudo bem, não é na Terra, mas ele é um satélite que tá sempre boiando onde era a Terra, né?
É, ele orbita próximo
não,
à Terra.
Digo assim, não é um planeta, né? É uma coisa, tudo bem, tem pessoa, tem várias raças lá e tudo mais, mas não é outro planeta.
Não é. É um satélite que, inclusive, tá muito próximo da Terra.
Sim.
Eu acho que a maior variação foi em questão de tempo, né? Passado e
sim,
futuro.
Sim.
Mas... Eles nunca tiveram num planeta alienígena.
Eles já tiveram em outros países,
é
pelo menos.
É a primeira vez, tipo, que loucura, né?
Mas é muito engraçado que a primeira vez que a Rose pisa num planeta alienígena, né? Tudo bem que a gente sabe que tem o universo expandido e tudo mais, mas na série de TV, a primeira vez que eles vão pra um planeta alienígena, ela vai pra uma versão de uma coisa da Terra.
Que também é muito parecido com a Terra, né?
Ela
não
vai
é
pra uma nova
escaro,
terra.
Não é um planeta maluco,
ela
tipo...
Ela vai pra uma, literalmente, uma nova Terra. É. Uma nova Terra, né, cara?
Pois é. E é muito legal, essas primeiras ceninhas, você vê... Como é muito claro o desenvolvimento dos personagens, eles já são muito amigos, eles já são muito próximos. A Rose, ela já superou o fato dele ter regenerado e eles são muito amigos.
De novo, não tem problema em você estranhar a regeneração, tem problema se esse estranhamento ficar por muito tempo.
Ficar,
você vê, no momento em que ele regenerou, ela estranhou.
Isso.
No primeiro ponto ali que ele provou ser ele mesmo, ela...
Já,
ficou de boa.
Beleza.
Todo aquele lance que tem, que a Vastra vai falar pra Clara lá na frente, você tá insistindo em ver o véu, você não tá aceitando ele. E a Clara demora muito a aceitar
Clara
o...
demora muito.
Ela só vai aceitar o 12.
Eu acho que ela nunca aceita, de fato.
Ela aceita, mas ela só começa a aceitar... Começar a aceitar o 12 quando o 11 liga pra ela. Pra falar, tipo... Cut him some slack.
Não, mas até assim, eu acho que durante o curso dos episódios da 8ª temporada, a Clara ainda tá bem estranhando.
Sim, ela tá estranhando.
E a Rose não, a Rose tá tipo, beleza, esse é o cara com quem eu viajei, ele mudou de cara. Dane-se, é a mesma pessoa.
E quando você para pensar, elas duas são as únicas companions que têm essa experiência na série moderna, você já pensou nisso?
Ah, é verdade.
A Rose viu o 9 virar o 10,
isso.
E a Clara viu o 11 virar o 12. Ninguém viu o 10 virar
não,
o 11,
ninguém
viu o 12 virar a 13.
Não.
Ninguém teve essa experiência da mudança.
Da mudança.
Né? A gente sabe que tem algum... Por exemplo...
Do choque,
se você
né?
parar pra pensar mais atrás, ninguém viu mesmo, porque do guerreiro pro 9, ninguém
não
viu, ele tava sozinho.
Não tem companion.
Não, ele tem ali... Ele teve a Cinder,
mas ele tava
né?
Sozinho,
mas ele tava sozinho. Ele teve o momento ali, companion esquizofrênico dele, teve o do áudio de momento, assim, também, que...
Mas ele não estava com uma companion na hora da regeneração.
Exatamente. Do 8º... Pro guerreiro, tem a Irmandade de Carne, que elas estão ali, mas elas não são bem companheiras, mas ok, alguém viu. Do 7 pro 8.
Mas é diferente,
ele
né?
Regenera.
Elas entendem o processo.
Do 7 pro 8, ele regenera sozinho num freezerzão do hospital.
No
IML, né?
No morgue lá.
Do 6.
Necrotério.
Pois é, do 6 pro 7, a Mel tá apagada. ela não vê.
É verdade.
Aí, enfim, se a gente for voltando...
tem vários,
assim, tem
né?
alguns companions só...
A Sarah Jane viu. A Sarah Jane viu.
É, a Sarah Jane e o Brigadeiro viram, né?
Sim, sim.
Não, tem pessoas que veem, mas assim, se você for listar, são só alguns selecionados que têm essa
super
oportunidade
raros.
De ver ele regenerando,
super
né, cara?
Super raros,
e alguns
certeza.
Reagem mais difícil, alguns reagem mais fácil, mas sempre tem esse momento de estranhamento. O ponto é que a Rose, ela já passou desse momento.
Não,
já.
É assim, eles estão super de boa. Na hora que eles chegam ali na Nova Terra, aí ele fala que é a Nova Nova York, né? É. E você vê que realmente é,
não,
é
fala,
uma cidade que parece...
que é Nova Nova York. Ele fala, não, mas é sério, é Nova Nova York porque já tiveram vários lugares com esse nome.
E assim, eles estão muito felizes. Eles estão radiantes, eles estão felizes de estarem um com o outro, eles estão felizes de estarem num lugar alienígena,
eles
num planeta
no gramado,
diferente.
Comendo grama.
Eles ficam no gramado, tem aquela piadinha do novo doutor.
Capim
e eles
maçã.
Estão, assim, 100% entrosados. A Rose não consegue esconder a felicidade. Ela tá sorrindo, feliz. E o doutor também, ele tá todo pimposo, assim. É tipo, gente, é uma coisa que o Tennant já falou em entrevista e é a verdade, né? Eles são um casal sem se pegar. Eles são, assim... muito próximos, é quase uma relação de namorados, mas basicamente então, no centro da relação é amizade.
Não te lembra muito?
É amizade purinha.
Então, não te lembra muito Ia e Bárbara? Que é essa relação que claramente eles são um casal. Tipo, os roteiros,
mas
inclusive, quando você pega a novelização...
Mas não precisa ficar se pegando, exatamente.
Mostra que eles são, mas não aparece em tela,
mas
né,
mas a relação deles é mostrada a partir de como eles se tratam,
sim,
como eles se cuidam, como eles se preocupam
que
com
poderia,
o outro.
Que poderia muito bem ser uma amizade. Mas a gente sabe, inclusive, nesse episódio é dito que não, né? Porque quando a Cassandra entra no corpo deles, ela vê que um sente atração pelo outro.
Isso.
Então ela não é amizade mais, né, cara?
Mas e daí, né? Eu acho que é muito legal o Dr. Who dar abertura pra não precisar ficar se pegando. Uhum. É muito bacana
não,
quando...
ter. Pegação, não tem problema.
Mas é bonito mostrar a parte do relacionamento que é só amizade.
Uhum,
é muito bonito isso.
É, até
eu
porque
acho.
Casal nenhum fica se pegando o tempo todo.
Pois
né, cara?
É. Enfim, e aí nós temos aí começando a entrar na trama do episódio, que na verdade ele que escolheu o local, né? A gente tá indo pro lugar mais longe que a gente
porém,
já foi. Porém, ele tem lá o papel psíquico que ele fala: então, eu recebi um chamado.
Isso é legal porque a gente vê uma outra função do papel psíquico, porque a princípio, assim, a gente vê que ele só funciona pra você mostrar pras pessoas e enganar ali a mente dela
isso.
rapidinho. Mas a gente vê nesse episódio que ele também funciona como um meio de comunicação, né? As pessoas conseguem mandar mensagens
isso.
pra ele pelo papel. E a gente vê escrevendo no papel.
É
né?
muito legal, né? E aí fala, bom, a gente tem que ir pra aquele hospital. Eu não gosto muito de hospital.
E aí se a gente voltar... Claro, né?
A gente já sabe por quê.
A gente sabe, né? Bem, o Davis, ele é fã da série, né? Talvez ele tenha colocado
claro.
Isso como uma alusão ali à série clássica. O doutor, ele já regenerou dentro de um hospital em condições horríveis,
exato.
Né, cara?
Exato.
Faz sentido ele ter um cagaço absurdo de hospital.
Eu
tenho,
frase,
eu nunca passei por isso.
Essa frase realmente é uma referência ao oitavo.
Veladinha, né?
Ao oitavo doutor, com certeza. E enfim, eles vão parar nesse hospital e encontram o famoso povo gato.
É, cara.
Os cat people.
Que
lá,
é uma
né?
parada também que... Eu não sei qual é a relação louca que tem de pessoas felino com o Doctor Who, né,
tem
cara?
Tem bastante,
porque
né?
O que a gente tem é o Cheetah People, cara. O último arco da série... Talvez até por
da
isso,
série
né?
clássica, né?
O último
survival.
Arco da série clássica tem é o povo gato, né? O povo...
Isso.
Cheetah é o que mesmo? É
Cheetah.
Guepardo?
Não
é,
sei.
O povo Cheetah, né?
Povo gato.
Povo gato, só que é um gato mais selvagem, né?
É
esses, são, esses são gatos mais domésticos.
É, esses não são aqueles
esses
gatos
são
de
gatos
survival,
mesmo.
Não. Não tem nada a ver. São só pessoas gatos diferentes.
Mas podem ser primos. Eu considero primos
talvez,
distantes.
Talvez,
primos
talvez. E, na verdade, esse povo gato que tá ali no hospital é um povo gato específico, porque são só fêmeas.
Sim. É porque é um convento,
que
né?
Que são as irmãs da plenitude.
É, a gente vai ver mais pra frente na série, na época do Tennant mesmo, em Grindlock, que a gente vai conhecer outros povos, outra galera gato, né?
Isso.
Que tem um dos caras, que ele é gente gato,
uh-huh.
e ele acho que ele namora com uma mulher humana, né, cara?
Ah, eu nem lembro mais. Até a gente chegar lá,
eu
vou lembrar.
Tem tempo que eu vi Grindlock, mas até
também.
Onde eu lembro, ele não tava sozinho. Ele e a mulher, eles eram tipo partners mesmo.
É, mas aí nesse hospital são só essas irmãs, né? Na verdade, elas não são apenas gato, como elas são freiras. Elas são gatos freiras.
É muito específico, né? São
e
pessoas,
médicas,
gatos,
enfermeiras,
freiras,
enfermeiras. Isso, exatamente.
É porque é muito comum esse lance de enfermeiras serem... freiras serem enfermeiras.
Call the midwife assistam.
É, então. Elas são freiras, todas?
Não todas
mas
são freiras, mas tem freiras que também são enfermeiras ou parteiras.
É porque antigamente...
ou parteiras.
Quando a gente pega na história da Terra, né? Antigamente isso era muito comum porque por muito tempo a ciência ela estava retida na igreja, né? Então
isso.
era normal você
conhecimento,
ter
né?
os os practitioners, né, as pessoas que curavam doenças, serem as únicas que tinham leitura, né, que tinham conhecimento. E aí nisso entra padres e freiras, e enfim.
Enfim, a gente tem, né, as pessoas gato que são uma marca da Era Tennant, e a gente tem aquela famosíssima cena do elevador que desinfeta tudo.
Ah, sim, isso é muito maneiro, porque...
É muito bom essa cena.
Essas ceninhas, né, quando a gente para pra pensar, elas
são
servem,
marcantes, né,
elas
cara?
Marcam muito, acho que tem um pouco do peso da nostalgia, com certeza.
Sim.
Mas elas servem pra mostrar como é a personalidade desse doutor. Você vê que, por exemplo...
Pra caramba.
É, ele... Tem uma hora que ele vai falar um negócio com a Rose, ela não tá prestando atenção, e aí ele fala, ah, Dani, você mora lá, ela descobre sozinha, que ele vai avisar justamente do chuveiro, né, que desinfecta ali.
Isso.
É, você vê que é um jeito diferente do que como o 9 agiria com isso.
Com certeza. Né? A gente já vê diferenciações.
Tem algumas coisas que tem de diferença que a gente não consegue nem explicar qual é a diferença, mas você não consegue ver o nono doutor fazendo isso desse
isso,
jeito.
Porque é o jeitinho do 10, né?
É o jeitinho,
né?
Do 10, é legal. Dele. Então, essas bobeirinhas servem pra gente colocar ali na folhinha, tipo, ah, beleza, ele reage assim, né? A gente sabe
isso,
que...
Isso, personalidade mesmo,
as primeiras,
né,
temporadas de cada doutor, eles estão ainda se ajustando ainda a essa personalidade nova. Mas a base tá ali, né, no geral.
É, e tem coisas que você vê do Eccleston nele também.
É, que ainda tá ecoando, né?
Que
daqui
ainda
a pouco
tá
passa,
ecoando.
Inclusive.
E é muito legal essa cena aí, então, do elevador, que ele fala assim... É, ele tenta avisar a Rose e não consegue. E quando começa o processo, ele tá de boa, feliz, sorridente, tomando banho. E ela tá desesperada, porque ela não sabia o que ia acontecer,
começa,
né?
Uma água em você, uma ela, poeira.
Ai, socorro! Aí aquele cabelo todo molhado, ela...
Aí vai um talco depois.
Gente!
Não, e é muito bom que, assim, ele não só te lava... passa talco e seca. Ele te penteia também.
Te
porque
penteia
os dois
também.
São penteadinhos,
não,
né,
o
cara?
O cabelinho do Tennant tá até com escova.
Inclusive, esse é o cabelo do décimo que eu acho mais legal, porque a gente, o cabelo que destaca mais dele é aquele de pica-pau, né? Que é aquele todo pra cima desgrenhado.
É, sim, sim.
É, mas essa primeira temporada dele, ele tá com o cabelo arrumadinho, ele
mais
penteia pro lado.
Penteadinho, pois é.
Essa primeira parte, né? É. Ele tá assim.
E aí o lance é o seguinte, aqui eles se separam, porque ele vai parar naquela ala médica em que tá cheio de pacientes.
E que tá a pessoa que tá chamando ele,
algumas,
né?
Algumas pessoas em estado melhor, outros pior... E o Face of Bow,
sim,
que aparece ali, né, já bem no comecinho.
Que também
do
é uma marca da época dele, né?
Sim, super. E uma das enfermeiras vira pra ele e fala, ah, você não tá sabendo? Ele tá morrendo.
É, então, porque ela fala, ele já viveu milhões de anos, apesar que isso é impossível, né? Ele fala, não, mas eu gosto de coisa impossível. Ela fala, ah, ele tá cansado, ele tá... A idade tá matando ele. Isso é a única coisa que a gente não consegue curar.
Que a gente
curar.
Não consegue curar.
É, porque isso é uma coisa que é estipulada ali nesse episódio, né? Esse hospital barra lugar que tem as freiras... Ele é conhecido por salvar qualquer doença.
Salvar,
né,
qualquer doença.
Inclusive,
curar qualquer coisa.
Isso é uma coisa bacana que hoje em dia, assim, a BBC nunca disponibilizou isso. Então, assim, quem viu, viu. Quem não viu, tem que caçar aí pra conseguir ver. Mas ela é marcada pra ela ter uns minisódiozinhos.
Tardes outros.
É tipo um minutinho. Às vezes dois minutinhos antes do episódio.
É mais ou menos um minutinho, alguns até menores. E o lance é que eles não têm nem o doutor nem a Rose.
É.
Geralmente estão interligados com a história do episódio.
Não, é sempre interligado. Né?
E eles eram disponibilizados por mobile, tipo, pelo telefone celular.
Era em 3GP, cara.
Em 2006. É. Então você tinha que ter um vídeo, uma qualidade de vídeo super baixa, super pequena. Pra ele ficar leve.
É, exatamente.
Entendeu?
E geralmente eles serviam pra ajudar, assim, dar um pontinho a mais no episódio. E o desse episódio, né, o do New Earth, é um comercial
do hospital.
Hospital. Das freiras falando assim, ah, aqui no hospital não tem uma doença que a gente não cure.
Todos são,
né,
curados.
Todos são
aqui,
curados.
Né?
Assim, mostrando que elas são um ambiente super, super bonzinho, né? E aí no finalzinho, assim, no último
vendendo
segundo...
Vendendo a ideia,
no último,
né,
segundo, o vídeo é cortado porque escuta um barulho de alguém pedindo socorro, né?
Olha só.
Então, assim...
Muito
legal.
E
claro, né? A gente tava na cara de que tinha algum problema ali. Um lugar onde cura todas as doenças, a gente vê que tem...
Alguma
o cara
merda
ali,
tem.
É, o cara que eu acho que é Duque de Manhattan, um negócio assim, que é o chefão ali... Que inclusive parece o Dorian, só que...
Parece o Dorian.
Quando ele tá petrificado,
não é o Dorian,
ele parece o Dorian, mas não é o Dorian.
Não é. Ele tá azul por causa da doença, na verdade ele
tá
humano.
Ele tá meio azul, né? Ele tá meio cinza, sei lá.
É, meio esquisito.
É, ele fala... O lance é que ele tá pra morrer, e aí o Tennant fala... Ah, o décimo fala... Eu tento evitar chamar de Tennant, né?
Porque não é o Tennant, é o décimo.
Mas o décimo fala assim, ah, essa doença, ele vai morrer, porque não tem cura aqui. E a gente vê mais pra frente no episódio que tem cura.
É, o doutor, ele fala assim, mas a cura pra essa doença só vai surgir daqui a 100 anos. Esse cara vai morrer.
Uhum.
Não,
não é
tem
louco,
jeito.
Porque a gente vê que, por exemplo, uma coisa que marca muito na série moderna e na era do Tennant são os Weeping Angels, né? Vocês vão entender porque eu tô puxando eles. Porque eles são tão marcantes pra algumas pessoas que elas começaram a tentar desenvolver teorias da gênese dos
Zipindo. Sim, sim.
E aí tinha aquela de, ah, eles são senhores do tempo que foram renegados e petrificados e eles tamparam os olhos por conta daquilo.
Por causa da mulher do End of Time, meu Deus.
E por conta daquele negócio que aparece lá, que muda de rosto direto lá, que não trava em regeneração,
sim, lá,
né?
Lá de Gallifrey.
É, então, aí tem toda essa teoria em cima. Mas essa doença maluca aí que ia pegar o cara, poderia ser usado pra uma teoria dessa, porque ele fala assim, as pessoas, elas ficam petrificadas e viram estátuas vivas.
Olha lá.
Já imagina, se alguém... Não tem nada a ver, né? Não nenhum tem nada lugar a ver, afirma isso, nem tem ligação entre um e outro. E eu sou partidário do que não tem que ter gênese nem explicação
também,
do Zipiendio. O legal
também
deles é eles serem de definição.
É serem assim.
Mas se alguém quisesse fazer uma teoria em cima, poderia usar essa doença, né? Alguma raça de pessoas que não morrem,
sim,
foram infectadas com isso e por conta deles não morrerem, sei lá, uma raça de seres divinos.
Pronto.
De anjos mesmo.
É.
Eles são infectados com essa doença e por conta deles não morrerem, eles viram esses anjos diabólicos.
Isso.
De pedra.
Olha,
isso é muito legal.
Eu gostei dessa teoria, eu achei interessante.
É, mas não tem, é só a teoria solta mesmo.
E aí, enquanto o doutor tá lá, né?
Curtindo a valer.
Não, nessa parte ainda eles falam da profecia do Face of Ball.
É.
Que quando ele chegar no fim, ele vai mandar uma mensagem...
Para um viajante.
Para um viajante. É. I'm just a traveler,
né? É, a wanderer.
Né? A wanderer é uma pessoa que viaja e que não tem lar, né?
É, uma pessoa sem lar, que uma é o deus solitário, lar, né?
Pois é, isso vai acontecer lá em Gridlock, porque o Davis, ele pensou nesses três episódios quase como uma trilogia, que é o End of the World, que a gente tem o Face of Bow e a Cassandra.
É, quando você vai pensar, é até mais
do que
uma trilogia,
e
né?
Depois Gridlock.
É, quando eu falo que, assim, não é nenhuma trilogia, né? Ele é mais um arcanismo. Porque o End of the World, ele é ligado com todos os outros episódios que tem o satélite.
Ah, sim.
Então, assim, dentro
também
da trilogia tem uma trilogia.
Tem sub-trilogias, exatamente. É. E aí ele fica. O doutor, na hora, saca que ele é o viajante que vai receber essa mensagem.
É.
Tanto que no final do episódio ele até fala: e aí, você não tem nada pra me falar, não? Aí ele fala: ainda não é a hora.
É, não, e sabe o que é muito bacana? A gente para pensar assim, tipo, ah, mas é o fim do Face of Bow e ele fala, o décimo fala, eu conheci ele no Satélite 1, eu vi ele
isso
só uma vez. Só que mais pra frente, a gente sabe quem é o Face of Bow, né? Assim, eu vou deixar de falar quem é, porque eu tô assumindo que pode ter gente que nunca assistiu ainda. Que
talvez.
Sei lá, gente nova que tá assistindo, por conta do Spotify, eu fiquei meio ressabiado, porque a gente pegou algumas pessoas que estão assistindo
super
a série e ouvindo o podcast.
Então vamos deixar
vamos evitar,
em fechar.
Mas quem sabe quem pode ser o Face of Bow.
Pois é.
E essa pessoa já conhece o doutor há muito tempo.
Já
então,
tá
assim,
na convivência dele.
Pro Face of Bow, ele já conhece o doutor pra caramba, apesar do doutor ter visto ele uma vez.
Pois é. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei quebrando a cabeça pra saber quem era o Face of Bow. E aí, vamos aí pra outra personagem que é icônica.
Que também é uma volta.
Que é a Cassandra, né? Porque a Rose, ela pega o elevador, mas ela vai parar em outro lugar.
É porque a Cassandra vê eles quando
isso.
Eles estão chegando, né, cara?
Aí ela já fala, ó, já pega a menina.
Vou me vingar, agora que eu vou me vingar.
Agora é a hora. Tô querendo matar esse cara há muito tempo. É,
aparentemente, assim, a princípio parece que ela só quer pegar a Rose pra ser, tipo, a vítima, né? Ser o refém.
É como se fosse um refém.
Pois
mesmo.
É, mas a gente descobre que não, né? A gente vê que ela pega a Rose, que ela quer o corpo da Rose, que ela não aguenta mais ficar na pele, né, cara?
É, o lance é o seguinte, a gente viu a Cassandra, entre aspas, morrer no Satélite 1, em The End of the World, e aí a gente acha que tudo bem. Aí quando a gente vê ela agora, aí a Rose até pergunta, mas como que você tá assim?
Eu te vi morrer.
Eu
né?
te vi explodir. Ela, não, mas aquela era a pele da frente, essa é a pele de trás.
Aí a Rose, tá falando da sua bunda, né?
Ela não termina, termina a frase. A
Cassandra,
corta no meio a frase. E agora a Cassandra tem meio que
um escravo.
Um servo lá ali, né? Um minion dela, que é o Chip.
E isso é muito bacana, porque a gente vê como ele é essencial pra vida dela. Porque,
lógico, assim, sem ele ela não tava viva.
Pois é. Tem uma outra coisa também, que a gente não falou. Quando o episódio começa, a gente vê uma daquelas aranhinhas que ela usava no End of the World pra sabotar as coisas. É ela
tá vendo
que...
como tá interligado
pois
esses episódios?
É ela que enxerga que o Doutor e a Rose chegaram.
Isso.
E a princípio, a Cassandra nem reconhece o Doutor, óbvio. Ela fala assim, nossa, é aquela menina, é a tal da Rose, ela tá viajando com outro cara. Então eu quero pegar ela.
É, depois ela percebe que é o doutor e ela até fala, eu quero saber quem fez a cirurgia dele, porque na cabeça
quando
dela...
Ela entra na cabeça da Rose.
É depois, né?
É. Então, isso é muito bacana, porque voltando ao Chip, né? Ela fala assim, o lance é que o meu cérebro, o que explodiu foi a pele, mas o meu cérebro tava preservado.
Ele conseguiu conservar.
Então toda a memória, tudo que tava nesse cérebro, foi colocado nessa pele nova que eu tinha. Ele até fala, os olhos foram pegos de não sei aonde.
Isso.
E assim, basicamente...
Fica
subentendido que é a bunda, né?
Não, assim, é zoeira, óbvio. É
mas,
a zoeira.
Mas é uma outra pele dela, pra você ver como ela... Essa vida dela é meio uma sobrevida mesmo.
É, e é interessante porque no momento em que ela é apresentada ali, ela tá assistindo uma gravação... Que é ela enquanto humana, com um corpo mesmo.
Sim.
Que é a atriz Zoe, não sei o que
Neil, das coisas. Coisa.
Que é a Madame Hooch do Harry Potter, né? E ela era super bonita, ela tava ali. Ela tinha uma posição alta na sociedade, ela tava se divertindo numa festa,
ela
e é muito
falava
triste.
Isso. No isso. End of the World ela conta que ela era tipo uma. Ela é ainda.
Ela é, né?
Até End of the World ela é tipo uma socialite.
Isso.
Ela...
E tipo, deve ser muito triste pra ela estar agora imobilizada quando ela tinha uma vida tão prestigiosa.
É, pois é o que ela fala, né? Esse foi o último dia que alguém falou que eu era linda. Depois daí, foi muito
foi
difícil manter
abaixo.
Isso. Porque o que a gente entende, o que a gente aprende da Cassandra nesses poucos episódios que a gente vê dela? Ela era uma pessoa obcecada com a beleza.
Óbvio.
A todo custo.
Obcecada num nível...
No nível doentio.
Psicopata,
A ponto de ela se corrompe com isso, né? Porque a gente vê ao longo desse episódio que a Cassandra, quando ela era humana ainda, ela tinha corpo e tudo mais, ela não era essencialmente ruim. Ela poderia ser... uma metidona tal, mulheres ricas, mas ela não era essencialmente má.
E a gente ela vê, não era má.
A Cassandra que a gente vê em End of the World, ela é má.
É, porque ela já passou por um monte de transformações,
sim,
né? Ela já passou do limite dessa vaidade excessiva.
Não, e do limite de vida, né? O que a Rose até fala e o doutor depois repete. Você viveu demais, não era pra você estar vivendo tanto.
Com certeza. Né?
E a gente vê que assim essa obsessão dela por perfeição e pureza e ficar bonita leva ela a ficar um nada, né? Ela fez tanta plástica,
isso,
tanta plástica,
é triste,
que ela deixa de ser humana. Tipo, ela é a última humana, realmente.
Ela é a
pele humana, é um cérebro humano. Mas aquilo é um humano, não é mais, entendeu?
Querendo...
Ela se mutilou tanto.
Ela perdeu a essência, ela não perdeu só a essência física. Perdendo a essência física, ela também perdeu a humanidade dela. Tipo, ela perdeu o que tornava ela tão maravilhosa.
Sim,
aí,
e isso
entendeu?
É muito bacana. Porque
olha que, como é uma crítica, né, cara?
Esse subtexto aí sobre beleza a todo custo.
Muito legal.
E pureza,
eu gosto.
E preconceito, ele tá nesse episódio. Porque
tá,
no momento
super.
Em que o doutor e a Rose eles entram no hospital, a Rose vê pessoas, né? Ela vê o povo gato. E ela fala, nossa, eles são gatos. Aí ele fala, não fica
olhando.
Não fica encarando.
É.
Imagina como eles estão olhando pra você. Você, tipo, pra eles, você é um blob rosa e amarelo, cara. E eles não estão, tipo, tendo preconceito com
exatamente.
Você.
Exatamente.
Ele meio que dá esse corte na Rose e ela entende. Porque lá embaixo ela fala disso. Que a Cassandra fala assim, ah, eu sou a última humana. Aí ela fala, para com isso, né, cara. Aqui é a nova terra, tem um monte de humano. Ela
tá
fala,
lotado,
não.
Habitado por milhões de humanos
aí ela
aqui
fala,
já.
Ela fala, não, aqui só tem um monte de mutante, híbrido, não sei o quê, essas coisas bizarras.
Pra você
ela fala
ver,
mutante.
Ela
né?
fala mutante, né? Quer dizer, ela também já não acha que aquelas pessoas são humanas mais. Mas ela também não é! O que ela tá falando?
Ela se julga mais quem pura que todo mundo.
Quem é o mutante aqui, se não uma pessoa que tá presa num negócio, sabe? Assim, tipo, com o cérebro pra fora. Tipo,
é bizarro. É muito maneiro. A Cassandra, ela traz... Todo esse episódio, ela traz um pouco sobre esse lance sobre castas também,
muito
né?
Muito bacana.
A gente vai ver, porque... O grande lance é, ela prende a Rose ali, troca o corpo, aí tem todo aquele...
Claro, né?
Essas são as horas engraçadas do episódio, que você vê que ela... Eu sou uma qualquer, né? Ela fala, I'm a Chev.
Eu sou um Chev.
É como assim, eu sou uma garota... É que Chev não tem uma tradução pra Chev, né?
Chev são as pessoas do
da periferia,
subúrbio, da perifa de Londres ou de outras regiões da Inglaterra. É como se fosse... É isso, é um suburbano.
É como se ela falasse assim, ah, eu sou da periferia.
É como se fosse assim, eu sou uma pessoa de uma classe inferior. Por isso que ela fala essa palavra, porque, na verdade, Chev é uma palavra ofensiva.
Então,
e é por isso que a Cassandra usa essa palavra.
Então, mas não é ofensivo... Vou dar exemplos aqui. O termo favela começou como uma coisa ofensiva. Mas depois a cultura, né, essa subcultura... Ela
se apropriou
do termo e transformou numa coisa tipo, não, eu
orgulho.
Sou da favela com orgulho. Tipo, a favela virou um motivo de orgulho pra quem é da favela.
Isso.
Então acho que assim, apesar de ter começado com uma coisa ofensiva, hoje em dia tem pessoas que usam Chev como uma bandeira. Tipo, não, eu sou Chev mesmo.
Sim,
e
com
orgulho.
Pois é. Enfim, é muito legal a Billie Piper, ela dá mó show de atuação aí. Porque praticamente o episódio inteiro ela tem que agir como outra pessoa.
Sim.
E ela muda até o sotaque.
Não,
tipo, ela fica com
o
sotaque posh. Sim. Ela fica com... A voz dela muda. É uma voz mais forçada. O jeito de andar.
O sotaque muito.
Ela
muda.
Abre a blusa. Tipo, ela tem que se comportar como uma pessoa completamente diferente da Rose. Isso é muito legal,
cara. E é muito engraçado, porque quando você vê a Cassandra dentro da Rose, ela fala assim... Primeiro ela reclama, né? Que ela é machev, que é tipo... eu sou inferior, eu sou uma qualquer, que horror.
Ela fala de forma ofensiva.
Só que ela começa tipo... nossa, mas eu tenho mãos, eu tenho dedos e nossa, eu tenho curvas.
Cabelo.
E ela começa a pular, olha, como se eu tivesse num pula-pula. Tudo sacode.
E ela fala... Olha, até que esse traseirinho até que é bom, viu? Ela tem que ficar se passando.
É como se ela tivesse comprado uma roupa.
Passar a mão. É bem isso mesmo, né? E enquanto isso, o povo gato ali, a gente tem uma cena entre duas freiras. Não tem doutor nessa cena.
Não confia em freiras, não confia em gatos e não confia em enfermeiras, né, cara?
É, que elas estão meio que numas câmaras estranhas, verdes.
É porque assim, enquanto o doutor tá lá vendo o Face of Bow e ele falou com o cara lá, o dono do Grão-Duque de Manhattan, essa porra. Essas gatas, elas falam, irmã fulana, você tá sendo chamada na UTI.
Isso.
Né? Porque o lance é o seguinte, a gente sabe que tem algum problema ali porque a Cassandra, ela tá morando embaixo do hospital.
É.
E aí ela fala
inclusive,
assim...
Inclusive roubando recursos
sim,
do hospital pra se manter.
Viva. E é o tipo que vai lá
e rouba. O tipo, é isso.
O tipo, inclusive, ele é um clone, né? Ela fala, ele não é... Ele não é bem humano, ele é uma sobrevida, né?
Ele é meio humano.
Não, ele é meio humano, ele é uma vida artificial.
Isso.
Tipo, o que ela fala, ele é um... É uma sobrevida.
Sobrevida.
Ele é um quase humano. O que ela fala, ele é clonado de uma parte minha. Não é nem dela inteira. Tipo, de um pedaço meu que eu gostava, eu fiz esse clone pra me servir.
Isso, né? Exatamente.
E aí, enfim, ele fica lá roubando os recursos e tudo mais, porque tem a cura pra tudo antes da hora.
É, pois é.
E aí o que acontece? Ela fala que tem alguma sujeira. Ela fala assim, ó... Eu tô avisando, ela fala pra Roseanne entrar no corpo, tem alguma sujeira. Aí depois ela fala o ditado, né? O ditado da Terra, não confia em freiras, não confia em enfermeiras e não confia em gatos. E elas são os três, né, cara?
Pois é!
E aí é o grande lance, a gente começa a ver o quão suja a sociedade, porque elas vão pra essas catacumbas, que é como se esse é um negócio sem fim, né,
Me lembrou Matrix.
Lembra Matrix?
Porque, assim, são pessoas dentro de câmaras e... E aí, essa hora que ela é chamada na UTI, elas abrem uma câmera e tem uma pessoa lá dentro. E ela fala assim, nossa, a pessoa está falando.
Como é que ela tá pensando?
Como é que ela tá falando?
Não, e ela fala, tem a irmã fulana, ela fez um paper, né? Ela fez uma teoria sobre esses impulsos errados que a mente dá, que é essa falsa sensação de vida. Depois dá uma lida, tipo, horrível.
É horrível.
É horrível.
É horrível.
É gado, né? O doutor vai falar mais pra frente, né? Vocês estão tratando o ser humano como gado. Isso tá errado, né, cara?
O que acontece é o seguinte, elas pegaram esses seres humanos, que são clones, que não são
exatos. Elas criaram
eles. Elas criaram...
Não é nem clone.
Não sei nem se é clone,
eles chamam,
processo.
Não é o mesmo Flash, tá lá que a gente vai ver com o Matt Smith, mas eles falam assim, eles são pele,
carne,
eles são carne.
Carne.
Eles são pessoas criadas em laboratório.
Então, para as pessoas gato, essas carnes... São apenas carne. Elas não têm alma, elas não têm vida, elas não têm mente, elas não falam. Elas servem apenas e tão somente pra serem cobaias.
Das doenças.
Pra elas conseguirem criar as curas pra doenças. É como se fosse um rato de laboratório muito evoluído, porque
então,
é um humano.
Então, mas que não nasce, né? Porque o rato nasce em algum momento.
Parece que elas são criadas
não,
ali.
Eu acredito que nesse mesmo lugar onde elas são ali infused com as doenças, elas são criadas ali também, porque
estão
é um destino.
Elas estão infectadas com todas as doenças do mundo.
Senhor Burns, né? Você tem todas as doenças, senhor Burns.
Pelo amor de Deus, sabe? E é assim que elas conseguem a cura. Então, verdade, elas conseguem curar todas as doenças.
Mas a que custo,
a que custo,
não,
cara?
E é muito bacana, porque quando a Rose falsa, né? A
Cassandra
Rose, ela sobe, ela vai falar com o doutor, né? Que ele liga pra ela, manda ela subir,
isso.
Né?
Isso.
Aí ele fala assim, olha que loucura, tá vendo aqui? Esse cara, ele tem uma doença que era pra ele estar morto em 10 minutos. Tá ali, firme e forte,
tá
tranquilão,
vivão,
beleza?
Tá vivão.
Esse cara aqui, ele tava infectado com o negócio de virar pedra, o Grão-Duque, não sei o quê. Tá de boa.
Tá de boa.
Aí o cara, vem cá, me dá um abraço, não sei o quê. Vai lá, cumprimenta o doutor, bebe champanhe, os caralho.
Uhum.
Aí ele falou, aquele cara que tá todo vermelho, que tá parecendo o Matt Smith naquele episódio bosta do Mark Gates, que tem o sanguessuga na velha.
Crimson Horror.
Crimson Horror, que episódio merda. Ele tá com a doença do episódio merda, mas tá vivo, tá vendo? E aí você vê que a Cassandra meio que tá cagando pra isso, né?
Dane-se.
Ela olha pro doutor e olha, você tá prestando atenção? E ela pega ele, né?
Sim.
Aí ela pega ele e sai. É muito engraçado.
Pega ele, dá um beijo nele,
dá um pega ali nele.
Dá um beijão
e
nele.
E ele fica sem chão, né?
Ele fica totalmente atônito.
Porque ele ouviu, assim, de leve um lance da UTI, né? Então ele tá indo com ela pra investigar isso. E aí ela beija ele, ele fica sem chão, olha... Olha,
I still got it.
Consigo ainda
tô
fazer.
Tô inteirão.
Tô inteiro, tô bonitão ainda.
Tá tudo certo.
É. E nisso, a gente fica ainda muito nessa dúvida se ele sacou que a Rose não é mais a Rose ou ainda não.
Eu acho que ele já sacou.
Ele começa a maldar, eu acho. Porque assim, primeiro,
ele
a roupa,
com certeza.
Ela tá diferente, o jeito de andar. Ele
o
pergunta
jeito
da
de
voz.
Falar, bicho.
Ele falou, o que tá acontecendo com a tua voz? É. Ela fala, ah, eu me peguei pelo momento, né? Uma nova terra.
É.
Aí ele fala, ah, é o novo doutor, né? Tem essa brincadeirinha.
É, sim, sim.
E quando ele
mas
vai.
Mas eu acho que ali ele já tá desconfiado.
Sim, mas quando ele vai ali abrir o negócio que é a passagem secreta, ela fala assim, ele não tá sabendo na hora o que fazer. E aí a Cassandra fala, ah, faz assim, assim, assim. Ele é, você tem razão. Tipo, a Rose, não é que ela seja burra, ela não é. Mas ela não chegaria nessa conclusão mais rápido que ele, eu acho.
Pois é.
E isso começa a levantar um pouco esse red flag.
Eu tô suspeitando de alguma coisa, ela tá diferente, ela tá estranha. E aí o lance é que a Cassandra, ela botou um perfume aqui no meio dos peitos dela, né? Que já estão mais levantados.
É.
E...
o Underbra, né, cara?
E eventualmente...
comprou no Polishop.
Isso, é. É o Underbra mesmo, a gente pesquisou, tá?
É, cara, o Ciro Bottini que vendeu esse Underbra.
A cor do batom que ela usa é diferente da Rose também, porque é mais ousado do que a Rose usaria.
Ah, seu ousado.
Seu ousado. E aí ela usa esse perfume no doutor e o doutor desmaia. Ah. E ela coloca o doutor dentro numa das câmaras. Sim. Lá da fazenda. Da humana deles lá. E elas, nesse processo, ela solta todos os doentes.
É, não, calma, é que a gente deu um salto quântico aí, calma.
Né? É. Não, mas é isso que a Cassandra faz. Esse é o plano da Cassandra.
É, o plano da Cassandra, a princípio, é se vingar do doutor só, né?
É, mas ela quer soltar.
Não, isso é só o que acontece porque ela não consegue o que ela quer.
É, é verdade.
Porque o que acontece é o seguinte: ainda é a Cassandra, ela ainda é louca por dinheiro. E status e tudo.
Verdade, esse ela é um tem ponto. Esse quê aí também.
Pra ela, o que acontece? A Rose, ela tá adormecida ali na cabeça dela, né? O doutor até fala, você tá usando uma parada que é proibida, porque você tá suprimindo a mente da Rose e ela vai morrer.
E ela fala, eu tô lendo os pensamentos da Rose e eu vejo os pensamentos dela.
Eu vejo que ela tem desejo por você,
uh-huh.
Eu vejo as memórias dela.
Uh-huh.
Então assim, entrou porque tem acesso aberto aí
tem
todas
acesso.
As portas do cérebro.
E mais ou menos, porque quando a Cassandra entra no doutor...
Ah, dele é exceção.
É, ela fala, eu não tô conseguindo acessar nada, porque o doutor consegue
dar
o escudo da mente.
É, não, ele
claro,
é o Senhor do Tempo, né?
É, lógico.
A gente sabe que o Senhor do Tempo, eles sabem mexer com a mente, tem o lance do contato, né, quando o Senhor do Tempo passa...
Telepatia, gente.
Não, tem tudo. O Senhor do Tempo aprende a fazer isso
na academia.
A Cassandra
não acessa absolutamente nada da cabeça do doutor. Tanto que eles estão precisando do doutor, né, porque eles estão no meio de uma perseguição, e o doutor tem que usar screwdriver, e a Rose fala, vai, usa aí.
E ela fala, não consigo.
Como é que é? O que é isso? Onde? Como? Então, assim, não tem nada do doutor ali.
É só o corpo mesmo.
É muito louco, é muito louco.
É, então, vamos lá. Ele, quando eles descem ali pra essas catacumbas, ele começa a abrir as coisas, ele vê as pessoas morrendo, cheio de... tem umas coisas estourando no rosto, ele fala, ah, eles têm todas as doenças, por isso que eles estão curando tudo antes da hora. Porque eles usam pessoas como ratos do laboratório.
Isso!
E aí ele fala, ah, mas o ar é estéreo, né? Tipo, nada acontece, ele é esterilizado esse ar.
É porque ela
só
ela
não
até
pode
pergunta,
encostar.
Né? Tipo, a gente abriu, a gente não vai se infectar. Aí ele fala, não, tudo bem, é só não encostar.
É, só não tocar. E aí uma das irmãs, né, uma das gatas vem ali, e ele começa, e nessa hora é muito bom, porque você vê que o décimo, ele passa muito de um cara doce, porque ele no começo do episódio, ele tá curtindo,
tá
né, cara?
Sucinha.
Ele tá rindo, ele tá abraçando,
tá
ele tá dando piada. Nisso, assim, mexeu com a única coisa que não podia. E ele fica putaço, né? Ele fala, ah, você acha que isso é certo? Ela, ah, mas é pra um fim, é um fim ok, né? A gente tá salvando muitas pessoas, elas são felizes.
É,
ele, ah, mas...
os fins justificam os meios, é para o bem maior.
É para o bem maior. E aí ele fala assim,
essa,
ah, mas...
frase, assim.
Mas porque tá usando pessoas como gado laboratório. Ela fala, não, mas a gente tentou com tudo. A gente tentou com biogado, com um animal de laboratório, mas não vai. Só
porque
essas pessoas que a gente cria que funciona.
É, porque o que elas falam é o seguinte, esse é uma nova Terra, um planeta desconhecido, que é muito parecido com a Terra, mas não é a Terra. E aí o lance é que os humanos foram para esse planeta...
Lembrando que não são mais humanos 100% humanos, né? Porque a Cassandra fala
claro,
lá
gente,
em
são
End
muitos...
of the World.
Gente, a gente tá no ano 5 bilhões,
é,
pelo
não,
amor de
a
Deus.
A Cassandra, quando ela se diz
isso
a única
muito
humana...
muito na frente.
É porque é verdade, né? É o que ela fala, tipo, os humanos que tem aqui...
Pura é
eles
ela
nasceram
mesma.
Na Terra, eles nasceram em colônia,
isso,
eles já se misturaram com outras raças.
Exatamente,
ó, quer um exemplo?
Exatamente.
O próprio Jack, né? A gente sabe isso, que ele não é... Ele é humano...
Ele é do século 51.
É, ele é humano, mas ele não é... puramente
puro.
Humano,
não.
Né, cara?
Então, assim, e aí o que as freiras falam é o seguinte, veio toda essa galera pra cá e a gente não conseguiu controlar as doenças. Tipo, querendo ou não, é um novo mundo a ser habitado e com isso, um monte de problema dos humanos vem junto.
O doutor fala isso.
Incluindo a doença.
O doutor fala isso, que a Rose pergunta, quando ainda é Rose, tipo, ah, mas sem estar no futuro, não curaram todas as doenças? Aí ele fala, curaram. Só que é sempre é uma guerra contínua entre os humanos, claro, e as doenças.
Claro, porque
assim,
gente,
o humano evolui, aí fica sem doença. Aí as doenças evoluem pra matar os humanos.
Isso é o ciclo da vida, gente. É. Isso aí é a natureza agindo. Isso aí não tem escapatória.
Sim.
E esse é o trabalho das freiras mesmo. Tipo, beleza, a gente tem que dar uma forma de curar todas as doenças. Custe o que custar.
É. E o que acontece tipo, é que, tipo, nessa...
Dane-se o que a gente precisa fazer. Se a gente tem que fazer uns corpos aí só pra testar umas
essa
curas...
Essa merda nem tem alma, foda-se.
Essa,
né,
merda nem tem
não,
alma.
E é o que é aquele lance da sociedade de castas, né? Tipo, eles são uma casta infinitamente inferior. Nada,
sim,
é inferior a isso.
Exato.
Tipo, isso não é nem eles.
Eles não,
é isso.
Não são nem gente.
É, não é gente.
Eles não têm registro.
Eles não têm direito, eles
nada,
não têm nada.
Nada.
Não, é muito louco. Aí o que acontece é o seguinte. Nessa, o doutor, ele já sacou que tem uma coisa com a Rose, ele fala, tá bom, vocês fizeram isso, mas o que vocês fizeram com a Rose? O que vocês botaram na cabeça dela? Aí a menina fala, eu não sei, a gente não fez nada.
A gente não fez nada.
E aí
é verdade.
Aí a Cassandra se mostra, ela fala, olha, bonitão, seguinte, chega aqui pertinho.
Vem cá.
Aí ele, sabe quem? Eu sou sua última humana. Aí ele, Cassandra, mas você morreu.
Eu vi você morrer, é.
E aí ela pega, tá bom, cheira isso aqui. Aí tum, pá! E ele desmaia na hora, né?
Na hora, não tem nem o que falar. E ela prende ele lá na câmara e
é porque a gente sabe que uma das câmaras tá vazia, porque as freiras incineraram. Pra você ver como ela não tem apego às pessoas.
Olha, que horrível.
É assim, ah, isso aí...
Não, procedimento padrão.
Não, é tipo, ah, esse tá falando. É uma coisa que ele não devia fazer, né? Ah, incinera aí, queima aí. E a Cassandra bota ele nesse pod, né? Nessa cápsula.
Nessa cápsula vazia. E é horrível, né? Quando você para pra pensar, tipo, ah, beleza, tá se comportando fora do padrão, ou sei lá, dane-se. O procedimento padrão incinera.
Então, mas
dane-se.
É igualzinho o rato do laboratório. Eu lembro que a minha mãe,
gente,
a minha mãe, ela fez faculdade de psicologia, né? E teve uma das matérias que ela fez que tinha um ratinho de laboratório. E o lance que é assim, você começava o período, né? Os 6 meses ali que você fazia a matéria, com aquele ratinho, e você ficava com o ratinho até o final. A minha mãe se apegou a esse ratinho.
Lógico!
Porque era mó bonitinho, só que eles tinham que fazer, tipo, é foda, tem que fazer uma porra de teste, bota o bichinho em labirinto, bota coisa no queijo, faz uma porra de coisa. E no final, eles incineravam esses ratos. Aí a mãe ficou muito mal. Porque
Deus,
ela chegou assim, ah, sabe aquele ratinho, então não sei o que, eles queimou, tipo, incinerou o meu bicho. Não tinha como.
O meu, já era o dela.
Não,
né?
Tanto que a faculdade que ela fez, uns anos depois que ela tava formada, mudou isso. Você podia escolher ficar com o ratinho.
Ai, que bom, né?
Ou se você não quisesse, aí realmente incinerava, porque não precisava... Não, é bizarro, cara. É um procedimento muito desumano.
É, nossa.
Quando você vai pensar, né, cara?
Caramba, péssimo. Enfim, o doutor fica lá preso na câmara, mas não demora muito, porque... Não...
É que o plano dá errado. Porque, assim, primeiro a Cassandra usa dele estar preso ali pra poder dar uma sacaneada nela. Falar, ah, eu planejei por tantos anos. Porque o lance é, agora ela já sabe que ele é o doutor, porque ela viu na cabeça da Rose, né?
Isso.
E aí, primeiro ela chama ele de hipócrita, porque ele mudou de rosto, e ela queria ter mudado de rosto também.
É, eu preciso pegar o nome do médico
do
dele.
Do médico dele, E aí ela fala, ah, eu planejei minha vingança, agora você vai morrer aqui, porque pô, vai ser foda.
Te peguei.
É coisa de vilão, né?
É,
contar
tipo assim,
o plano.
Contar o plano.
Contar o plano. Eu tô com um corpo
sempre
novo.
Sempre um erro.
E eu vou conseguir milhões aqui com as freiras. Ela começa a fazer um jogo. Ela fala, ó, seguinte, eu descobri o plano de vocês, eu vou subir, vou pra cidade, eu vou contar pra todo mundo e essa porra vai acabar. Aí, ah, não vai. Aí, ela, não, mas eu não vou se vocês me derem um trilhão de dinheiro, né? Ela fala uma quantia.
É, exatamente. A moeda de troca dela é, olha assim, pra eu não contar o segredinho sórdido de vocês, vocês me pagam. Aí elas falam assim, então, só que a gente vive de doação.
É, então, mas elas podiam dar doação,
a gente,
né,
não tem dinheiro. Então, mas o dinheiro serve pra manter o hospital.
Mas foda, a Cassandra tá cagando. Você acha que ela tá em algum momento,
sei,
ah, eu não posso
não,
pegar doações?
Não, mas elas não têm dinheiro.
Não, mas é só elas pegarem o dinheiro da doação e darem, tipo, desviarem pra Cassandra.
Eu sei, mas eu imagino que elas não tenham, tipo, um grande lucro no fluxo de caixa, saca?
Sim, sim.
Tudo é usado pro hospital.
Não, mas o ponto não é esse. O ponto é que, assim, o plano da Cassandra é uma merda.
Ela
fala assim...
É, gente, a Cassandra é aquele vilão engraçado, né?
Pois é. Ela sempre fala assim, ah, seguinte, a gente não vai pagar, não. Ela, ah, então eu vou contar. Ela, não vai, a gente vai fazer alguma coisa pra te parar. Ela, ah, tá bom, vocês não são nuns with guns, né? Vocês não são freiras com arma.
Freiras com
arma. Ela, não, realmente a gente não tem arma, a gente tem um porra de garra de gato. Aí elas vão pra cima da Cassandra. Aí ela, tipo, plano B. Aí ele abre todas as celas, né, cara?
Esse
é o lance. O fato dela liberar todos os doentes é uma consequência do plano que não deu certo.
Da falha do plano.
Do tipo, tá bom, eu não vou conseguir quebrar esse sistema aqui. Foda-se, então eu vou destruir esse sistema e eu vou fugir daqui.
Tirar dinheiro delas também, porque elas não têm.
É,
então...
tipo, eu vou me vingar delas também. E
então
essa é a grande merda, porque ela não pensa que, tipo, quando ela solta todo mundo, eles vão se soltando e vai ficando uma Walking Dead, assim, é zumbi, né, cara?
É, aí eles colocam o hospital em quarentena, fecha tudo, ninguém entra, ninguém sai.
Não, e a merda é que assim, encostou, já era.
Não, e aí é foda, porque um monte de gente, aparece uma cena de uma mulher pegando lá num deles, ela não, começa a se contaminar, é instantâneo.
É a baixa civil, assim, essa mulher não fez nada.
Não, pois é, é muito triste, pois assim.
E nessa hora da fuga ali, algumas freiras morrem, é quando eles abrem, o doutor sai, né?
Morrem.
Aí fica aquele jogo de troca, né?
Pessoas que estavam, tipo, visitando gente no hospital também.
Sim. E fica esse jogo de troca, porque acontece o seguinte, eles estão, a Cassandra tá revezando entre o corpo do doutor
e da Rose.
Né? Aí quando ela entra no corpo do doutor, tem a icônica cena do
samba.
Eu tenho dois corações. E ela faz, é muito bom porque ela faz...
Aí ela fala, eu sou magro, né?
Eu sou foxy, né? É muito engraçado porque
eu sou sexy.
O Tennant, ele sabe ser bem caricato quando
ele
quer.
Então, de novo, né? Vamos voltar a falar dessa interpretação maravilhosa. O Tennant é um atorzão da porra, tipo assim. Ele consegue,
né,
fazer Shakespeare, mas ele é muito engraçado ao mesmo tempo. A gente vê em Fright Night, ele tem esse lado mais zoeiro.
Ah, não, a gente vê ali naquela, né, peça do Ricardo lá, que ele é mega estereotipado também, cara.
Ele fez participações lá no programa da Catherine Tate Show.
Sim.
Também, sempre com esses personagens voltados pro absurdo. Nessa hora da Cassandra, ele usa isso. Ele usa, sim, aquela coisa do absurdo, que ele faz aquelas caretas, a língua, o jeito dele.
Ele é meio... Ele parece uma cobra andando,
uma salamandrinha, né?
Ele não é tudo mole, é muito esquisito, cara.
Todo magrinho, né? Muito engraçado. E o Tennant tem isso. Ao mesmo tempo que ele entrega, às vezes, uma performance dramática excelente. Quem assistiu Broadchurch, o cara não sorri um segundo sequer.
Não, não precisa muito... Quem assistiu a última temporada dele, né,
pois,
cara?
Pois é. E ao mesmo tempo ele consegue entregar... Tipo, ele é muito... ele faz de tudo. Ele, sim, tem um range de atuação enorme.
É.
Enorme. E ele já tinha isso aqui. Com, sim, 34 anos ele já sabia, sim, fazer assim.
E é muito bom que nessa hora a Cassandra dá uma sacaneada nele também. Que ela fala, o corpo é assim, ele é magro, eu sou foxy. Tem umas partes aqui, mas que ele não usa há muito tempo.
Que zoeira, né, cara?
Sacanagem, né, cara?
É muito engraçado, é maravilhoso.
Então, esse episódio é muito bom porque ele tem uma parte assim de... hoje em dia já virou uma termologia de sacanagem, zoeira isso, né? Tipo, crítica social foda, mas tipo, tem um momento
tem
de crítica
tudo,
do tipo...
Tem tudo.
Sobre preconceito, sobre sociedade dividida em casta,
sim,
sobre os fins justificando os meios e tudo isso.
Isso.
Mas ela se equilibra muito bem com a comédia.
Com a parte cômica.
É.
E esses momentos icônicos, eles se tornaram... Esses momentos cômicos se tornaram icônicos. Porque a gente
icômicos,
lembra,
né?
Porque a gente lembra esse negócio do Birin Ara Samba, esse negócio da...
Amachev,
essas coisas, elas estão dentro de coisas que as pessoas sempre lembram sobre Doctor Who.
Sim.
Que é muito legal, né, cara? E, enfim, aí nessa hora, ela fica trocando de corpo um com o outro ali, só que eventualmente a Rose fala, você precisa deixar o doutor livre, porque a gente precisa dele pra sair dessa.
Então, só que ela tá numa baita sinuca de bico, porque o lance é assim,
foda.
Eles estão subindo pela única saída que tem, que é a escadinha.
É aquela escadinha.
É, e os zumbis, né, eu tô chamando de zumbi pra facilitar, né, mas os humanos,
os novos humanos.
Eles estão subindo atrás, os portadores de doença, sei lá, estão subindo atrás deles.
Isso.
E aí tem uma freira que ainda tá ali, mas ela também morre nesse meio tempo. E aí o doutor, ele fica entrando no corpo da Rose e saindo, porque o doutor não deixa a Cassandra ficar na Rose.
Isso.
Tipo, ele faz assim, ela vai pra Rose, aí ele fala que não vai abrir se ela não voltar pra ele.
Isso.
E aí a Rose fala, mas você não pode ficar nele, senão você não vai conseguir abrir. Aí a Cassandra fala...
É aquele problema, né?
Tá bom, vou me arrepender disso. E ela vai pro corpo de um desses portadores de doença,
isso,
né?
Isso, exatamente, que é uma mulher. Inclusive, sim, ela tem uma fala, né, que é a Cassandra falando.
É.
E na hora que eles conseguem escapar disso tudo e vão pra Terra Firme, conseguem fechar a porta pra eles não entrarem, a Cassandra, ela tá...
Ela entra de volta na Rose.
Ela entra de volta na Rose, só que ela tá diferente.
É, porque ela fala assim...
Porque ela entrou no corpo de um deles,
exato. A gente já,
cara,
estabeleceu várias coisas, né? Ela não consegue ver... A única mente que ela não consegue ver é o doutor. Todas as outras, ela consegue. Ela encostou na mente, ela já tá
já
dentro.
Tá.
E ela fala, nossa, eu nunca me senti tão sozinha.
Olha...
Essa pessoa, ela nunca, na existência dela, teve toque de uma outra pessoa. Ela nunca teve...
Ela pegou isso
ela nunca
da pessoa lá.
Ela nunca teve qualquer sentimento sem ser esse sofrimento de existir, cara.
Olha que louco.
É muito louco. E é muito maneiro
que
assim...
E isso pega ela, porque ela começa a relacionar isso com a própria solitude.
Dela.
Solitude dela.
Solitude,
porque ela também é sozinha.
Solidão, talvez?
Solidão, é. Porque ela também é sozinha. Porque ela também não tem ninguém. Porque ela também não é tocada enquanto humana há muito tempo.
Sim.
Ela consegue fazer essa conexão apenas e tão somente porque ela é tão humana quanto a menina que ela entrou.
Exato, exato.
Então ela percebe... Tipo, gente, é humano reconhece humano. Ela sentiu as mesmas coisas que ela já sentia enquanto Cassandra.
É, isso a gente
ela
bota...
também não era tocada, ela também era sozinha,
quando
sabe?
Quando a gente coloca na nossa realidade, ali fora da ficção, é assim... Maluco, não interessa da onde você veio, qual é o seu background de vida, assim. Não importa da onde você veio, o que você passou, no fim, todo mundo é igual.
Todo mundo é igual.
Não existe diferenciação. Sim. Não interessa se você nasceu pobre, se você nasceu rico, se você ficou rico, se você é branco, é preto, é asiático.
Gente,
maluco,
humanidade,
todo mundo é igual.
É humanidade, por dentro é tudo igual.
Tanto que esse lance, raça humana é um erro absurdo,
não
né?
É
não
raça.
Existe isso. Todo mundo é a mesma raça.
É a mesma raça.
É, não, cara... tem uma crítica muito maneira por trás dessa zoeira toda, né?
É incrível.
E quando você bota dentro do episódio em si, tirando um pouco da visão do mundo real, é bonito por si, né? Você vê a Cassandra reconhecendo que essas pessoas são pessoas também.
É muito legal, gente. E, de novo, tudo isso é equilibrado com o episódio engraçadíssimo.
Sim.
Ele consegue fazer as duas coisas,
né? E você
né?
vê que na hora que eles são soltos, né? Essas cobaias... um dos caras fala assim, nós sabemos como a máquina funciona e nós vamos destruir a máquina. Tipo, a máquina é o quê? É o sistema,
é
né?
É o sistema.
A gente sabe como é esse sistema, tipo, sujo que usa a gente. A gente vai destruir esse sistema porque aí vocês não vão poder usar em mais ninguém.
Isso.
E isso se soma
ao
fato...
É pra destruir mesmo.
Sim, e aí você pode pensar que, tipo, eles só querem encostar nas pessoas por vingança. Só que eu não consigo não ver de uma outra forma. Depois que a Cassandra fala que essa mulher, ela nunca teve toque de nada... Eu fico pensando, essas pessoas...
Eles estão buscando contato.
Eles estão buscando o toque, né,
o
cara?
Ser humano.
Que é uma coisa super
eles
simples.
Eles estão buscando o humano. Porque eles não tiveram contato com nada. Eles não sabem nem falar. Eles não têm habilidade.
Alguns sabem, alguns
nem
não.
Nem social,
né?
Nem linguística. Tipo, eles não cresceram.
Você vê que um ou outro aprende.
Normalmente.
Mas mesmo assim não fala 100%, né, cara?
Ele balbucia uma coisa ou outra.
Não, e é justamente isso. Eles estão buscando toque. Tipo, eles não estão tocando. Por exemplo, uma coisa, eles tocarem nas freiras pra se vingar. Daí tudo bem.
Aí tudo bem.
Tá dentro da lógica do episódio.
Sim.
Mas, por exemplo, eles encostam nos civis que estão lá dentro. Eu não consigo ver que é por vingança. Essa
não.
pessoa não fez nada com ele, entendeu?
Não.
Ele tá tocando pra, tipo, olha, eu tô sentindo o toque de uma outra pele, cara.
Eu tô sentindo
cara.
Uma pessoa, né? Pois é. Enfim, nesse meio tempo todo aí, o doutor tem uma solução brilhante.
Que coisa pra pensar, é uma solução até bem simples, né, cara?
É uma solução simples e é brilhante. E é bacana porque você vê o tempo todo, né? Às vezes isso pode ficar meio escondido, mas eu prestei atenção nisso. Que o doutor, desde que ele descobriu que esses humanos estavam presos, em nenhum... No primeiro momento, no primeiro segundo, na cabeça dele, é assim, eu tenho que salvar porque essas pessoas são pessoas e valem a pena ser salvas. Tipo,
todo mundo vale ser salvo.
O código moral dele é tão claro, é tão... É límpido. É tipo assim, eu tenho que salvar essas pessoas. Eu vou salvar essas pessoas.
Sim.
Tipo assim, é a única coisa que ele está buscando fazer, todo o objetivo do personagem nesse episódio é eu vou salvar essas pessoas. E ele fica, claro, né, quebrando a cabeça, porque nem sempre ele faz o plano conforme vai rolando o episódio. Ele não sabe disso no começo, mas ao longo ele começa a perceber o que eu posso usar, o que tem aqui que eu posso, né? E ele lembra do elevador.
Não, e a solução... do elevador do...
Do desinfetante. Desinfetante no elevador.
Qual é o grande lance ali? Eles têm todas as curas de todas as doenças.
Isso.
E como eles descobriram essas curas todas? Nas pessoas. Então, assim, eles são portadores de todas as doenças.
Uhum.
E ali ele tem coquetel pra curar todas as doenças.
Aí eles
então,
vão lá naquela aula.
É meio que uma
aula.
Volta completa, né? Ele vai na aula ali médica, pega todas as bolsas de soro, né?
Os quesuco.
Ele coloca... Ele tem aquela cena ali meio de ação que ele bota uma rodana no negócio do elevador e desce rapidão e tal.
É muito legal.
E ele coloca o meio que num tanque que é o que alimenta o negócio que desinfeta.
Ou seja, ele coloca as curas de todas as doenças dentro do desinfetante do elevador e joga as pessoas
do tanque,
pra dentro.
Né?
Do tanque. E joga as pessoas pra dentro do elevador
então, mas
pra
não
elas
é só,
ganharem a cura.
Mas não é só joga as pessoas, quando você vai pensar. Porque assim, isso, tudo bem, é um plano genial. Mas poderia dar errado. Vai que não funciona. Ele se bota em risco.
Se bota em risco.
Ele primeiro
ele
coloca...
Ele é um homem de ação.
Ele faz um mega coquetel ali.
É o James Bond, Dr. James Bond.
Não é nenhum John Pertwee, né? Não é nenhum terceiro doutor.
Não, longe
disso. Mas do jeito malucão dele, ele... não é bem James Bond, assim. Ele é doutor. É isso?
Não, eu sei, mas é que essa coisa da Roldana e se jogar, tipo, e eles caem.
Eu diria que é mais Missão Impossível do que James Bond.
É, meio Missão Impossível, muito legal.
E aí ele faz ali um mega coquetel, ele entra, né, ele abre o sapão, entra no negócio do que desinfeta e abre a porta. E aí ele chama a atenção dos portadores de doença, ele fala, vem?
Vem.
Vem.
Isso.
Ele liga o troço.
É genial.
E quando as pessoas vão entrando e vão se molhando, elas vão se curando. Aí ele começa, porque não é todo mundo que acaba naquele negocinho.
Lógico.
E não teria coquetel pra todo mundo.
Lógico.
E ele fala, vai, sai, encosta nas pessoas, abraça as pessoas.
É, muito porque legal.
Porque qual o lance? Esse povo, essa nova raça, ela transmite coisas pelo toque, né? Pelo tato ali, quando ela encosta.
Isso.
Da mesma forma que elas transmitiam as doenças, agora elas não são as portadoras de doença. Elas são portadores de cura.
E aí, assim, eles vão se espalhando.
Eles vão encostando, um vai encostando no outro,
gente,
vai encostando no outro e vai
é
curando.
É maravilhoso.
Dadas as devidas proporções, porque a gente tem algumas baixas nesse episódio, tanto de povo gato quanto de alguns civis.
Sempre tem.
Esse é o Everybody Lives do décimo.
Eu também acho.
Porque você vê que ele fica numa felicidade.
Com certeza.
Ele fala assim, ele
sai... Ele tá muito feliz.
Depois que ele vê que todo mundo se curou, ele sai... genuinamente feliz. Ele fala
radiante.
Assim, eu sou o doutor. E eu curei essas pessoas todas. Aí
porque vem... é isso que um doutor faz, gente.
Pois é, e aí vem uma menina e ele não se faz jogado, né? A menina chega perto dele, ele
pra
abraça.
Abraçar, e ele abraça
não,
de volta.
Ele, querida, não sei o que, pô, que bom, que não sei o que. Agora, tipo, ele faz carinho numa pessoa que ele nunca nem viu.
Ele tá genuinamente tocado com toda essa situação.
E aí ele fala, agora a gente tem uma nova terra e novos humanos nessa nova terra. Ele fala, essas pessoas, elas nunca tiveram, aquilo que a gente tá falando da BRCast inteiro, né? Elas nunca tiveram contato social. Elas nunca trocaram ideia com outra pessoa.
E agora elas estão prontas pra ir pra sociedade e conseguirem uma convivência normal.
E aí você
uma
pensa,
vida normal.
A gente tem muito esse... Não é bem um dilema, né? A gente tem muita discussão sobre, tipo, o doutor antigamente, quando a gente pega a série clássica, ele era muito mais brejeiro, né? Até certo ponto. Tipo, ele não era um deus solitário. Ele era um cara... Um viajante. Como a Jodie tá sendo, né?
É,
tipo, ela tá emulando isso. Tipo, ela é só uma pessoa que tá passando.
Isso.
E que ajuda quem precisa. Mas ela não é tipo uma divindade, né?
Não.
O doutor, ele não era isso. Mas, e ele não é, assim, eu concordo até hoje que ele não tem esse status de Deus. Ele é atribuído a ele, mas ele não é bem assim. Eu não consigo encarar ele como essa divindade toda, até porque ele tem 1 milhão de erros e ele...
De falhas.
Ele só é uma outra raça que é evoluída a gente.
Mas também sujeita a erros.
Então, mas como que acontece? O ser humano, ele tem isso, né? Ele vê algo acima e ele... Ah, por exemplo, o trovão. Ah, é Deus.
É Deus.
É o Tupã.
É o Thor.
Ou o Sol. É, o Tupã. O Tupã. Thor, enfim. É, o Sol é Deus. Tipo, sempre que a gente vê uma coisa mais poderosa do que a nossa humanidade, a gente coloca como um Deus.
Isso.
E nesse caso, pensa. Isso é toda uma nova humanidade que nasceu ali, que ele libertou. E que viu que esse cara que se sacrificou, de certa forma, pra salvar eles. Eles vão pintar esse cara como um deus.
Assim, eles usam
a
palavra deus.
É, não, eles
episódio.
Não, né? É, o Facebook fala que ele é o deus solitário e
isso,
tudo mais.
Isso.
Então, mas o grande lance é... Essas pessoas vão passar pra frente que elas foram salvas por esse herói, por esse deus, por esse messias.
É, a fama dele vai começar a crescer.
Sim.
Como se ele fosse algo muito maior do que ele é de fato. Porque
não que ele não seja foda, ele é.
Como você mesmo falou agora, Fred, a solução do problema foi simplíssima.
É.
Ele se tornou um deus apenas e tão somente porque ele veio com a solução simples pra um problema complicado,
que
era jogar a cura neles. Tipo, é uma coisa que... Qualquer outra pessoa poderia ter pensado,
sim.
Sabe?
Não. Então, mas...
Só que no caso foi ele.
Então, e foi ele, eu acho que qualquer pessoa poderia ter pensado, mas não se colocaria na linha de frente como ele se colocou, entendeu?
Isso, exatamente. Mas o que eu tô falando assim, ele não fez uma manobra divina, ele não fez um milagre.
É.
Ele usou ciência, pensamento crítico, científico e ação. E, tipo, e foi simples.
Não, o que eu tô falando é que
tipo,
assim...
Ele nem... Porque tem coisas que o doutor faz que são muito mais perigosas pra ele e pros envolvidos e que requerem muito mais conhecimento e tudo mais. Não, isso foi uma solução
é
muito
prático,
simplista.
É. Não, é que eu digo assim, esse lance
da
divindade no doutor, eu fico nesse limiar porque, assim, ele faz ações que outras pessoas, outras raças e tal, veem como... Atos
algo
de um
superior.
Deus.
É.
Né? Algo de. Por exemplo, é que nem quando a gente vê em Rick and Morty que ele tem aquele o subpovo, né? Que mora, que é pequenininha e eles adotam ele como um deus, mas ele não é.
Ele não é.
É tipo isso. Ele faz ações que as pessoas colocam no status divino.
Isso.
Mas o doutor, por si, a gente sabe, o universo de Doctor Who, ele é composto de alienígenas, de deuses e demônios. A gente tem o diabão aparecendo.
Vai aparecer já já.
A gente tem os deuses do Ragnarok, que aí você pode até colocar aqui, tudo bem, é uma raça alienígena, mas enfim. Tem seres com status divinos.
Tem.
Os Senhores do Tempo, eles meio que A maioria meio que se coloca nessa, mas o doutor em momento nenhum se pinta como um deus. As pessoas que atribuem isso a ele.
De forma nenhuma.
E essa fama vai passando, né?
Pois é. Eu sinto até que alguns doutores, vou até falar do Capaldi, eles preferem passar desapercebidos.
Sim.
Tipo,
Jory.
Eu não me boto como deus. É, a Jory.
Eu sou só uma viajante. Deus,
tô aqui, fiz aqui, tchau, vou embora, não fiz nada demais.
O doutor
fiz
é um
nada
cara,
demais, gente.
O doutor é um cara que ele negligenciou o cargo de presidente só porque ele não queria ficar. Ele,
sim.
Tipo, não, quero não.
Não.
Pode ficar, tchau.
Pra ele tá de
quando
boa,
ele precisou,
né?
Ele deu a cartada do presidente ali como sexto, sétimo, mas enfim. Mas pois o quinto não quis, tipo, presidente, valeu,
exatamente.
Falou. Tô de boa.
É, e a maioria dos doutores pensa assim. Vamos lá. É, as irmãs são presas no final, as gatos,
a
né?
A NNYPD chega, a polícia de Nova York,
elas são presas. É, o doutor tem aquele diálogo, né, com o Face of Bow, e ele fala assim... É, ainda não é hora de contar o segredo. A gente se viu duas vezes. Na terceira eu te conto.
É.
Ou seja, é a próxima vez que eles vão se encontrar.
Sim.
Aí o doutor fica, pô, na terceira só? É. Não, caramba, ele, que saco.
Ele fala, parece esses enigmas de livro de colégio.
Muito legal, né? E finalmente nós temos a cena que finaliza o episódio, que é a redenção da Cassandra.
É, porque o que acontece é o seguinte, a gente
viu... Que é maravilhoso.
A Cassandra ainda tá no corpo da Rose.
Isso.
E aí ela fala assim, mas tá todo mundo feliz, você não me deixa ficar com o corpo dela, por favor, me deixa em paz. Aí ele fala, não, você já viveu demais, você não pode acabar com a vida de uma outra pessoa. E ela fala, não, mas...
todos os corpos disponíveis são únicos, são pessoas.
É.
Ela não pode entrar simplesmente em qualquer corpo agora.
É, eu acho que assim...
Ela destruiu o dela!
É, Doctor Who,
né?
Doctor Who consegue fazer o roteiro, não só o Doctor Who, né? Quando a gente vê algo de ficção... O roteiro pode proporcionar qualquer solução que a gente queira, se for crível ali na lógica do roteiro.
Sim, sim.
Talvez se fosse um outro doutor, ou se fosse uma outra situação, o doutor ele iria ali naquele laboratório onde eles criavam os corpos, né?
E criaria um corpo
vazio.
Então, tipo... mas será que existe corpo vazio?
Porque não existiria.
Porque as pessoas ali, nenhuma era vazia.
Sim,
todas
mas...
tinham... entre aspas, alma.
Sim, mas aí... Não, tinham. Mas eu acho que o doutor, se ele manja de tecnologia, ele sabe um monte de coisa, de repente ele ia conseguir mexer ali, tirar um transistor do lugar, fazer um negócio.
Não sei.
Que ia criar só um corpo vazio pra Cassandra ficar.
Se o roteiro quisesse, dava mesmo.
Se o roteiro quisesse, dava pra fazer qualquer coisa. O grande lance é, o roteiro não quis porque ele precisava dar esse fim pra Cassandra.
Digno.
E eu vou te falar, ela é uma personagem que nasce como uma vilã e ela termina... Não como uma vilã, ela se redime totalmente,
redenção,
né?
Exato.
Ela se redime duas vezes ao mesmo tempo. Porque qual é o grande lance? O Chip, que era o escravo dela... Ele é um escravo voluntário, que ele fala, eu vivo pra servir a Cassandra, minha mestra. E aí ele se voluntaria pra ser o corpo dela. Ela entra no corpo dele e você pensa, acabou, ela vai viver no corpo
tá,
desse
beleza.
Cara. Aí o que ela fala, então, só que ele, por ser um quase humano, ele é essa vida artificial que eu criei ali, que eu clonei de qualquer jeito... Ele não vai aguentar muito
esse
tempo.
Esse corpo tá fraco.
O coração dele tá parando. Ela dá uma desmaiada. Aí o doutor, ele... É muito maneiro que ele tem essa atitude. O último ponto, assim, que ela fala. Quando ela entra no corpo dele, né? Do Chip. Ela fala assim, mas você tem razão. Eu tô pronta pra morrer.
É porque o doutor fala, você já viveu demais. Chega, você já... Você ultrapassou o limite natural das coisas.
Então, mas enquanto ela tá no corpo da Rose, ela não concorda
ela
com isso.
Ela não quer, isso. Ela não quer.
Quando ela
entra
no corpo
Chip,
da mulherzinha lá, ela não concordou com isso. Ela viu que ela era solitária, mas ela não falou que ela queria morrer.
Não.
Quando ela entra no Chip, é como assim, ela absorveu várias frentes. Ela absorveu como o pensamento de uma humana... entre aspas, original, que é a Rose.
Que é a Rose.
Ela viu como é desse novo humano e se viu neles. E quando ela entra no Chip, que é um cara que é extremamente conformado, né? E assim, com tudo na vida dele, né? Tipo, qual era o
que
grande propósito...
Ela, né?
Qual é o grande propósito do Chip? Servir a ela.
Servir.
Ele serviu o Ultimate Sacrifice ali pra ela, ele tinha encerrado o que ele podia fazer por ela.
Já acabou,
e
né?
Ela fala, não... É, agora que eu tô aqui, eu tô vendo que tudo bem eu morrer. Tipo, eu já cumpri o meu propósito. Então, no Chip, ela aprende que o propósito dela já se concretizou.
Já tinha que fazer tudo o que tinha que fazer.
E aí, o doutor e a Rose levam ela pra exatamente naquele dia em que falaram pra... Que a gente vê no vídeo, né? Que falaram que ela era bonita pela última vez. E a gente descobre que quem falou isso pra ela foi ela.
Pois é, porque o lance é o seguinte, ela tá no corpo do Chip, o corpinho dele já tá frágil, já tá falhando, e o doutor fala, beleza, eu vou fazer uma última coisa por você. Ele pega a TARDIS, eles não mostra, né, a viagem, mas mostra que o doutor levou ela na TARDIS pra aquele momento lá atrás... que é o do
quando
vídeo.
Ela ainda era humana inteira.
E o Chip, ele fala, não, já sei o que eu vou fazer. Aí ele coloca um capuzinho.
Ele sai da tarde com capuz, eu acho que ele se trocou lá. Parece que é uma roupa de freira escura.
Isso.
A roupa, tipo, ao invés de ser cinza, é preta.
Isso. Tá, aí ele tá meio Palpatine, né? Aí ele sai ali, tal, pá. Aí ele chega na Cassandra, como Madame Hooch, né? Quer dizer, ela já...
Como Madame Hooch, não, né? Como Cassandra inteira.
Não, como Cassandra, mas assim, o corpo inteira. Humano, que, na verdade, é a única vez que a gente vê ela como humana real, assim.
É, nesse episódio.
E ele chega e ele fala assim...
Lady Cassandra.
Você é muito bonita.
Você está muito linda.
Aí ela, obrigada. Aí ele, não. Você realmente tá muito, muito bonita. E, cara, não é o Chip, é ela.
Não, e é muito bom porque, assim, ela...
É ela falando pra ela que ela é bonita.
Não, e o lance é assim... Ela fala assim, você tá linda.
Isso tem tudo a ver com a autoestima, saca? Tipo, ela se modificou tanto que talvez ela não se sentisse tão bonita. E quando ela ouve...
E quando ela vê o original dela, né?
E ela fala...
A beleza tá ali, né?
Ela, no fim da vida, como Chip, tá vendo o quanto ela era bonita, sim.
Ela só não assumia
isso.
Ela
só não conseguia enxergar e agora ela consegue. E ela vê, ela fala, você tá muito bonita mesmo. E é muito legal porque a Cassandra original, ela fala, poxa... Que legal, obrigada.
Primeiro, ela fala assim, ah, obrigado, esquisitão.
E
aí quando ele pega ela, né,
insiste,
pega e repete, e ela, uma troca olhar com
é
a outra, ela fala assim, ela agradece mais de coração, tipo, nossa, muito obrigado.
Obrigado, de verdade, ela não é fingimento.
No momento em que ela agradece de verdade, a Cassandra no corpo do Chip morre. E aí você vê que, tipo...
Esse era o propósito final, reconhecer ela como uma pessoa bonita, sim.
Sim, e aí você pensar, mas a Cassandra original, ela era meio cuzona, porque ela era de elite,
socialite.
Não sei o que, socialite. Ela podia muito bem chegar e falar, foda-se, joga esse corpo fora. Ela pega ele no braço e fala, alguém chama um médico, esse cara chegou aqui.
E ela tá, tipo, cuidando, nutrindo, ela segura no braço. Gente, alguém, pelo amor de Deus, chama um médico. E ela tá preocupada mesmo com esse cara que ela nunca viu.
E é o que eu falo, ela se redime duplamente, porque a gente vê que a origem dela... Ela não era uma pessoa ruim.
Ela não era uma pessoa
ela
ruim,
tinha,
cara.
Ela tinha essa bondade de ajudar um estranho que só foi gentil com ela.
Sim.
E no final da vida, ela se redime por ela se aceitar, que é muito bacana.
Isso.
E por ela largar a mão de querer matar todo mundo, cara.
Olha, cara, é maravilhoso. Eu achei esse final tão legal.
É muito maneiro.
Da personagem Cassandra, porque ela é apresentada pra gente como uma pessoa horrenda. Tipo, ela fala coisas absurdas, horríveis, e ela termina... A gente vê ela como ela era antes, e ela era uma pessoa legal, sabe? Foi corrompida ao longo do caminho, tudo por causa da falta de amor próprio.
Não, e do
esse porque ela precisou se mudar, porque ela não se amava do jeito que ela era.
Esse padrão de beleza imposto.
Olha quanta... Quantas mensagens por trás de tudo isso,
sabe? Por exemplo,
sabe?
A gente vê lá em End of the World que ele fala assim, tipo, a Rose pergunta pra ela, mas você não é humana, não sei o que lá, eu vou afinar minhas veias, tá na moda fazer isso. Então, assim, você vê que tinha um pouco de imposição, é que ela exagerou todos os níveis possíveis.
Não, foi pro extremismo.
Mas existia na sociedade uma imposição desse padrão de beleza maluco. Que foi fazendo ela pirar.
Ela surtou.
Né?
Ela...
Então, assim, no momento
foi em que... Foi sem consequências mesmo, foi embora.
No momento em que ela se liga que ela não precisa seguir esse padrão de beleza louco, que cada um tem a sua beleza própria,
isso.
É que ela vai embora, né? Você consegue tirar muita coisa, assim, desse episódio, não só o lance da aceitação, da autoestima, isso é, óbvio, uma das coisas a ser tirada dessa camada, mas a gente vê também o lance daquilo que eu até falei num podcast há um tempo atrás, de que ninguém tá longe demais que não consiga voltar. Tipo, ela já era uma vilã, ela fazia atos horríveis, não sei o quê.
É possível se redimir sempre, né?
Mas ninguém tá longe o suficiente que não pode voltar e se redimir e se tornar uma pessoa melhor, por mais que isso seja no seu último segundo de vida.
E ela conseguiu, no último segundo ela tava ali, ela conseguiu virar pra Cassandra, que é ela mesma, e falar... Você tá bonita. Que legal, né?
É muito bacana. Parece simples quando você só assiste o episódio pra assistir, mas quando você analisa...
Pô!
Porque tira muita coisa legal desse episódio,
sim,
cara.
Sim, com certeza.
E isso levanta demais o episódio, que já é um episódio muito bom.
Pois é.
Temos curiosidades desse
episódio?
Temos
algumas curiosidades. Vamos lá, que legal. Esse episódio foi ao ar em 15 de abril de 2006, na Páscoa.
Olha aí.
Foi domingo de Páscoa.
Que maneiro.
Então a temporada de Dr. Who voltou na Páscoa. Uhum.
Seja,
isso é bem
legal.
Ou seja, as
pessoas estavam vendo, comendo chocolate.
Sim, exatamente. Simpato fã de chocolate. Esse é o primeiro episódio que o doutor menciona lojinhas. E ele adora lojinhas. Ele vai falar disso. O Matt Smith fala das lojinhas. O lance das lojinhas começa aqui.
É que o doutor, ele... Cara, se eu tivesse uma casa que não tem fim, que ela fosse maior por dentro, infinita, um planeta, eu ia ser meio acumulador, cara.
Ah, com certeza.
Eu ia querer comprar tudo.
Tem que fazer uma Marie Kondo na tarde.
Imagina a Marie Kondo.
Na tarde.
Ela ia morrer,
nossa,
né?
Senhora.
Não ia ter o quê? Imagina arrumar aquele armário que as roupas é tudo jogada uma por cima da outra.
Mas é só agradecer e deixar ir.
Não, mas ele não pode deixar ir a roupa, porque ele vai que a outra regeneração precisa.
É, é verdade.
Porque ele muda de tamanho, de altura, de gordo, magro, alto, baixo.
É difícil. É. Esse também é o primeiro episódio que a gente ouve a frase já famosa do...
I'm sorry, I'm so sorry.
Isso, do décimo doutor. I'm sorry. I'm so sorry. Isso vai se repetir ao longo. É. Isso é.
Vocês acham que é a lonzia,
a frase dele?
Não, não.
Tennant colocando algo dele no personagem, então isso é muito legal.
Sim.
É, outra coisa interessante de falar é o seguinte: é, na primeira versão desse roteiro, o Russell T. Davis, ele ia matar o Face of Bone nesse episódio, então ele já teria falado a mensagem pro doutor. Só que aí, como a série foi renovada, ele decidiu estender. Então, beleza, eu não vou matar o Face of
Bone. Vou fazer um arco maior, né?
Mas eu vou matar todas as pessoas. Ele ia matar as pessoas ali que foram contaminadas. E aí o lance é o seguinte, no ano anterior, né, 2005, saiu um livro chamado The Shooting Scripts, que são os roteiros da primeira temporada.
Sim.
E o Moffat escreveu um negocinho dentro desse livro, criticando o Davis, porque o Davis sempre matava todo mundo.
Crítica amiga, né?
Crítica
como
amiga.
Como se o Moffat não matasse uma galera também.
Não, a crítica amiga do tipo assim, o Davis gosta de fazer os personagens que a gente ama e depois ele mata eles.
É.
E aí o Davis, lendo isso, falou, quer saber?
Não vou matar.
Legal. Então eu vou deixar do jeito que tá, eu vou dar um jeito de salvar.
Sabe quem podia ler esse livro?
Toda essa galera.
George Martin também.
Pois é, né?
Não, o próprio Moffat, ele mata muita gente, mas ele também redime algumas, ele revive outras.
Pois,
né?
A primeira ideia, ele não. Esse não seria o título do episódio, mas.
Ah, não?
Não, pera, não. O que eu vou falar agora não seria o título do episódio, mas era como o Davis referenciava o episódio, que era Body Swap, que é troca de corpos.
Ah, legal, legal.
Body Swap. O nome do planeta ia ser Khafra e não Nova Terra.
Pô, Nova Terra é
tudo isso, gente, são as versões bem preliminares do roteiro.
Isso pra quem tá. Isso é legal a gente
falar.
Isso
é bem lá atrás, tá?
Porque,
bem
assim,
lá
as pessoas, hoje em dia tem muita gente que fala assim, eu queria escrever roteiro, eu queria escrever quadrinho, eu queria escrever. E aí fica naquela, mas eu não sei, eu não gosto quando eu escrevo. Cara, o Neil Gaiman falava isso. Escreve. Porque
escreve.
Assim, a versão final nunca é como a versão que
Só
você começou a escrever.
Você vai desenvolvendo, vai entrando elementos novos, você vai
trocando
vai
coisa.
Vai surgindo ideias melhores, né? Então, por exemplo,
o legal é começar a escrever.
O
mesmo.
Planeta chamava Khafra. A Irmandade era as Irmãs da Paciência.
Ah, haja paciência,
em
né?
vez de ser as da Plenitude.
Tá. Ah, mas isso é bobeirinha,
e
ok.
E o Chip, ele era primeiro pra ser um anão chamado Zagat. A gente teve um número de mais de 8 milhões de telespectadores pra esse episódio, foi um número bem alto. Mas, de novo, primeiro episódio da temporada sempre tem um número alto, é comum. E esse episódio teve muitos problemas nas gravações, porque ele fez parte do bloco 1, e o bloco 1 teve esse episódio, teve Tooth and Claw, teve... Acho que o Girl in the Fireplace. E assim, os outros episódios já estavam ficando prontos e esse não ficava. Porque esse é um episódio cheio de efeitos especiais. Então assim, teve dia que choveu pra caramba, eles não conseguiram gravar. O prop do Face of Bone deu problema. Uma câmera quebrou e eles perderam um monte de close-up e tiveram que regravar. Então esse foi um episódio que
marcado
foi difícil de fazer.
Coisa.
E não só difícil de fazer, como também teve problema técnico.
A ponto de que ele quase não foi o primeiro,
quase,
né?
Não foi o primeiro.
O Tooth & Claw quase foi o primeiro.
Isso,
por conta disso.
Isso, eles iam trocar a ordem, eles iam colocar Tooth & Claw como episódio 1 e New Earth como episódio 2.
É legal manter assim, porque a gente mantém a ordem, tipo, episódio no presente, episódio no futuro e episódio no passado, né?
Exatamente.
A gente tem o Christmas Invasion, que é o zero.
É.
Presente.
É.
Aí futuro, a gente tem Nova Terra, agora
Nova
New
Terra.
New Earth.
Tooth & Claw é passado.
Tooth & Claw é passado.
Né?
Aí depois
então,
pode ir na ordem que quiser.
Então, mas assim, eles pensaram em mudar, mas o Davis viu que tinha muitos elementos narrativos que não permitiam isso, e aí resolveram manter esse como o primeiro episódio mesmo.
Sim.
E eu acho que deu super certo. Ficou bom.
A história, essa primeira temporada, ela é bem amarradinha.
Pois
assim,
e o Tooth & Claw vai ser o próximo, não é verdade?
Tooth & Claw é esse que a gente vai ver aí a gênese de uma coisa que a gente revisa sempre, que é justamente a gente
Torchwood,
né, cara?
Exatamente.
Pois bem, mas Nova Terra aí, Nova York... Foi um baita no episódio.
Maravilhoso.
Essa frase também que eu falo muito, é um baita episódio, mas é verdade, né, cara? Rever a série depois de muito tempo sem ver, a gente... De verdade, eu aprecio mais algumas coisas né, cara?
Eu acho legal porque eu esqueço várias coisas.
É, e aí detalhe a gente sempre esquece.
Eu tava assistindo, aí na hora que o tipo tá quase morrendo, eu falei, eu acho que ele vai morrer. Gente, eu já vi várias vezes esse episódio.
Eu falei, ah, você não lembra mesmo, né?
Eu não lembro. Eu tô tão envolvida na história que eu falo, gente, eu acho que ele vai morrer. E o Fred pra mim, caramba, mas como assim, né? Você não lembra? Tipo, não lembro.
Detalhe a gente sempre esquece.
A suspensão de descrença na minha cabeça. Porque
mas é legal isso,
porque eu quero ficar compenetrada, né? Eu quero entrar na história. Então, sim, eu já vi 50 vezes, mas eu sempre me...
Surpreende.
Me surpreendo.
É, porque os detalhes sempre vão embora. Mas, enfim, aproveita aí que você redescobriu esse episódio, você está impressionado com algumas coisas, e dá pra gente sua nota aí de Hartnell ao Whittaker para New Earth.
Eu acho que eu vou ter que dar um Whittaker, né?
Caraca, sério? Não, ok, é sua nota mesmo?
Sim, 13? Sim, okay, é um dos episódios... Esse é um dos melhores episódios na melhor temporada, com a melhor dupla de Doutor e Companion.
Calma aí. Vamos lá, não banalize nossa nota. Você tem certeza? Pode dar, não tem problema, mas você quer colocar esse como o melhor episódio mesmo?
Não, ele não é o melhor. Não. A gente deu vários Whittakers ao longo da vida.
Sim, mas sério que ele pra você é trezão mesmo?
Sim.
Ah, legal, bacana.
Eu adoro esse episódio,
bacana.
É maravilhoso, assim.
Legal, eu gosto quando você empolga
a de verdade, eu amo esse episódio. Depois de tudo que a gente já falou aqui, foi mal, cara. Eu não sei explicar. São todos são todos os elementos juntos. Eu acho que o ritmo é bom. Coisas técnicas que a gente sempre fala, né? A música é legal, o ritmo é legal, os atores estão bons, eu gosto da trama. É uma trama que, à primeira vista, parece um negócio simples, mas por baixo dessa camada, você vê que tem todos esses temas que a gente falou, né?
Entendi.
Que é o lance da solidão, que é o lance da humanidade, que é o lance de todos esses temas que ele toca, eu
bacana.
Acho que são temas muito importantes. Eu acho que são temas essenciais em Doctor Who, inclusive.
Sim, sim.
Porque essa coisa da humanidade... É muito importante Doctor Who, mesmo sendo... Justamente por ser uma série sobre aliens, né? Que é um protagonista alienígena. Eu acho que o Doutor é muito humano.
Sim.
Em suas ações.
Sim.
Justamente por andar com os humanos e tudo mais. Então, pra mim, é o Whittaker sem medo, assim, de verdade.
Legal.
Eu gosto muito mesmo desse episódio.
Ok.
Fred Pavão, sua nota pra New Earth.
Olha aí, cara. Eu vou confessar pra você que... A sua empolgação da sua nota meio que subiu um pouco a minha.
Olha aí!
Porque eu acho que eu, visto tudo isso, realmente, eu acho que eu dou um capaude, cara, pra
olha
esse episódio.
Aí, olha
porque
aí.
Assim, eu não tenho coragem de dar um 13, assim, então eu não acho que esse seja o episódio mais perfeito do mundo.
Até porque tem episódios muito legais aí na Era Tenant.
Eu não sei se ele fica entre um Matt Smith ou um capaude. Talvez um 11, quase 12, vai. O Matt Smith, ele fim de vida já.
Próximo.
Já velhinho, já ali lutando
na cidade chamada Natal.
Na cidade Natal. Isso, já que você precisa passar na Páscoa,
aí,
vamos dar um
tá
Matt Smith da semana de Natal.
Arrasou.
Mas eu não desgosto desse episódio, não. Não acho que ele seja. Veja bem, ele não perdeu nota por ser ruim ou por ter falhas. Não, realmente, ele não tem. Mas eu acho que eu quero guardar um pouco as notas mais altas, assim. Tudo bem dar o 13, mas. Eu quero guardar os meus mais pra frente,
não,
até porque na temporada eu vou ter umas notas baixas também.
Episódios na Era Tenant, e até na Era Smith, na Era Capaldi, que são até melhores, eu ouço
sim,
dizer.
Claro, óbvio.
Eu não sei explicar porque esse episódio é tão importante. Eu não sei se é porque é o primeiro...
Pode ser, ele tem
Tenant,
o seu peso. Ele tem seu
porque
peso.
Em Christmas Invasion, o Doutor fica a maior parte do tempo meio
dormente.
E eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele em ação. Eu acho que a dinâmica dele com a Rose funciona super bem. E, de novo, os elementos... Os elementos desse episódio são muito bacanas.
Ah, legal. Então a nossa média fica 11 mais 13, 24.
Ixi.
Dividido por 2, dá quanto?
Algum
12.
Capaldi. É o Capaldi.
Capaldi de nota por
isso.
Esse episódio. Legal. Gostei porque
tá
quase
bom.
Foi minha nota. Então,
tá bom.
Capaldi de Whittaker, 12 de 13 para New Earth.
Maravilhoso.
Acho que é uma nota super justa.
Super justa.
Mas, como vocês bem sabem, vocês sempre estão aqui. A gente precisa da opinião de vocês e da nota de vocês também para New Earth, esse primeiro episódio da segunda temporada de Doctor Who, lá de 2006. Para isso, você precisa do nosso caminho, que é o e-mail Doctor Who Brasil, que é o...
podcast@doctorwhobrasil.com.br.
Para nos seguir nas nossas redes sociais, o nosso Facebook, por exemplo, é o...
facebook.com/doctorwhobrasil.
O nosso Twitter, que é aquele pássaro, que ele é o portador, não de doenças ou de curas, mas o portador de grandes notícias, né? Ele vem, cara, ele voa por Nova York inteira, que é o Twitter do Doctor Who Brasil, é o...
twitter.com/doctorwhobrasil.
E se você quiser entrar aí no grupo mais divertido do Telegram, que é o nosso grupo lá do Telegram, é fácil, é só você entrar em t.me/DoctorBrasil e começar ali a papear com aquela galera super legal. Galera legal essa, que tem algumas pessoas lá que também são nossos apoiadores, que também é uma galera que tem que ser lembrada aqui sempre. São eles...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz.
Pois é, e se você quiser se tornar um desses nossos companheiros, um dos nossos apoiadores, também é fácil, é só você entrar em apoia.se/DrBrasil, decidir com quanto você quer apoiar, qualquer quantia, a gente sempre fica muito feliz. Lembrando que o Dr. Brasil e o DWRcast, ele sempre foi e sempre será gratuito e que você
sempre
pode apoiar de outras formas, como é o caso do seu compartilhamento, que é tão importante quanto,
é
cara.
Isso aí.
Pois é, o compartilhamento, ele faz com que as engrenagens do DWRcast continuem girando ainda mais. É com ele que a gente ganha novos ouvintes, por exemplo.
É,
porque
é
a gente tem nossos feeds, né, que você pode assinar tanto no RSS quanto no iTunes. É sempre bom deixar a notinha lá, suas 5 estrelinhas, que também
isso, ajuda
bastante. Isso, ajuda
bastante.
Mas tem o caso ali do Spotify, que é essa plataforma que é tão fácil de compartilhar o nosso podcast, que toda semana entra 2 vezes lá, e muitos ouvintes novos chegam por lá, e muitos chegam por compartilhamento de outros.
É verdade. Então, o Spotify é a melhor forma de compartilhar, é mais fácil.
Façam como os portadores de cura desse episódio, que eles
espalhem,
vão tocando nos outros.
Palavra.
Exatamente, cara. Isso é super importante, porque quanto mais audiência a gente tem, mais amigos a gente faz, e mais pessoas a gente junta. Isso é muito bacana.
E mais relevância tem Dr. Who aqui no Brasil, gente.
Sim, cara. Com certeza.
É isso aí.
E uma outra certeza é que também na terça-feira estaremos aqui novamente, como sempre, estamos aqui toda terça e sexta-feira, mas essa terça-feira, Thaís, a gente vem revisar o quê?
Gaze of the Medusa.
Sim, nós vamos finalmente voltar nosso review do quadrinho aí, revisando esse mini, né, todo esse, a minissérie do quarto doutor da Titan Comics.
É isso aí, muito bom, né, é um arquinho aí de 5 histórias. Tem a Sarah Jane, então a Sarah Jane é sempre sucesso, adoro ela.
A gente vai
ela.
Fazer aquele salto, gente, ainda não chegou no quarto doutor no review da série clássica, mas os quadrinhos eles têm esse review separado.
Com certeza.
E aí, acabando o review, né, dessa história do quarto doutor, a gente já vai começar a entrar nos reviews anuais, né, cara?
Isso.
O primeiro ano do décimo primeiro, do décimo segundo, depois
o segundo
de cada
ano. Isso, exatamente.
E ainda tem da Jorina, tem muita coisa pra revisar.
Tem bastante quadrinho pra revisar.
Vai ser muito bacana, 2019 vai ter assunto para dar com pau.
Sempre
mesmo?
Tem, né? Dr. Who nunca acaba.
Então ótimo, então ó. Comece aí a dar um jeito de ler, pra chegar aqui na terça-feira, já tá tudo lindinho pra gente poder bater esse papo junto, beleza?
É isso aí.
Obrigado por estar aqui com a gente novamente, foi super legal bater esse papo, como sempre. Até terça, aquele abraço e falou.
Falou, tchau, tchau.